Tino para fazer a oração inicial.
Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa estar derramando bênçãos sobre essa casa de leis, sobre a nossa cidade, e que possa estar dando discernimento a cada um de nós. E vamos fazer a oração que o Senhor próprio nos ensinou. Pai nosso que estás no céu.
Com a palavra, primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nívia.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Martina. Presente. Vereador Carlos Fernando. Presente. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 30ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Carlos Fernando, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição não houve. Assuntos relevantes. A vereadora Camila externou algumas solicitações ao governo, dentre elas a nomeação do secretário de obras, manutenção das estradas do PA Recanto da Esperança e a reavaliação dos horários e qualidades do lanche da Copago, tendo em vista a distância que os alunos percorrem até a escola. O vereador Didé protestou contra a falta de funcionamento da Secretaria de Agricultura e a morosidade na nomeação do secretário. Cobrou a disponibilização de mais atendimento médico para as comunidades da zona rural e criticou a má qualidade das obras de pavimentação asfálticas do bairro Veredas e Canaã. Vereadora Martina falou que estará fiscalizando e acompanhando as obras de pavimentação asfáltica juntamente com o engenheiro da Caixa Econômica. Informou sobre reconstrução do asfalto da Avenida Urucuia. Justificou que o Executivo não nomeou o secretário de Agricultura por causa da grande quantidade de máquinas danificadas existentes na secretaria e informou que está intercedendo junto ao prefeito para efetivar a nomeação do secretário. Vereadora Nívia parabenizou o padre Genilson e aos organizadores da festa Nossa Senhora da Pena. Falou que alguns dos pequenos produtores dependem da Secretaria de Agricultura e estão sendo extremamente prejudicados pela falta de funcionamento da Secretaria. Vereadora Vânia falou das dificuldades enfrentadas pelos moradores da região das Almas e Barro Vermelho, devido à escassez dos recursos hídricos e solicitou apoio do secretário de Obras. Cobrou do governo a compra dos produtos de pequenos agricultores para o merendo escolar. Solicitou que a Secretaria de Obras fiscalize a pavimentação asfáltica no município. Presidente Geudo parabenizou os organizadores do desfile de 7 de setembro e ratificou a cobrança do vereador Didé quanto à carência de atendimento médico na zona rural. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 17/2017. Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP, estabelece sua competência, princípios e diretrizes para o seu funcionamento e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei 19/2017. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1187, de 14/7/2010, que cria o Conselho Municipal do Turismo, CONTU, e institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTU, e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da Indicação 46/2017. Sugere ao Governo Municipal que implantado no município de Buritis da Guarda Mirim no Municipal, que seja implantado. De autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da Indicação 54/2017. Sugere ao prefeito municipal que realize uma reforma no PSF de Vila Maravilha. De autoria do vereador Geudo e da Mariquita. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 09/2017. Requer à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento informações acerca dos recursos não contabilizados gastos pelo governo municipal na manutenção dos veículos do transporte escolar universitários no ano de 2017. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 10/2017. Requer cópia integral da prestação de contas do Sindicato dos Produtores Rurais de Buritis, referente aos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Buritis, visando a realização da Exposição Agropecuária de 2017. E requer ainda informações sobre qual o instrumento previsto na Lei Federal número 13.019 de 2014, foi utilizado para efetuar o repasse dos recursos sindicatos produtores rurais. De autoria da vereadora Camila. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 11/2017. Requer informações sobre em qual estágio encontra-se a execução do convênio 14.910.0887/2016, celebrado com a Secretaria de Estado de Governo, no valor de R$ 35 mil, reais, objetivando a aquisição de um veículo tipo mini caminhão para as associações de catadores de reciclagem Vale do Urucuia. Informações se o recurso já foi liberado, qual a data do depósito, se já foi realizada a licitação, qual o número do processo licitatório, qual o nome da empresa vencedora do certame e qual o prazo para a entrega do veículo. Caso não tenha sido realizado o processo licitatório, informar qual a previsão para que o processo licitatório seja iniciado e concluído. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador Tonzinho criticou a qualidade dos veículos universitários adquiridos na gestão anterior, falou que o prefeito tem buscado recursos para a implementação da apicultura no município. Vereadora Nilvia parabenizou os professores pelo diálogo junto ao prefeito para acerto reajuste salarial. Falou da má qualidade das obras vinculadas aos desvios que ocorrem nos governos. Vereador Didé falou da luta dos professores juntamente com o Sindiburi para a concessão do reajuste salarial. Cobrou o funcionamento da cozinha comunitária e o início dos projetos no PAV, sendo este essencial para o desenvolvimento social de jovens e adolescentes. O vereador professor Branquinho falou sobre o Guarda Mirim, projeto que tem como objetivo resgatar indivíduos em situação de vulnerabilidade social, tendo como finalidade a diminuição da criminalidade. Vereadora Vânia expôs abaixo assinados moradores da região de São Domingos solicitando redução da taxa cobrada para utilização da balsa, alegando que as pessoas de baixa renda não têm condições de pagar o valor cobrado atualmente. Agradeceu ao vice-prefeito Rufino pela visita e esclarecimentos prestados aos vereadores acerca das demandas e reivindicação da população. Vereadora Martina parabenizou as escolas, aos cavaleiros e à Secretaria de Educação pelas apresentações no dia 7 de setembro. Esclareceu que a taxa cobrada na balsa é para pagamento das horas extras do barqueiro. Presidente Geudo agradeceu a Parazão pelo patrocínio para a apresentação do projeto Criança Cidadã da Câmara Municipal. Agradeceu ainda ao vereador Tonzinho pelo apoio para a melhora do abastecimento de água da comunidade do Riacho Morto. ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 11 de setembro de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Gostaria de solicitar à secretaria que faça uma correção quando menciono a respeito da nomeação do secretário de Agricultura. Devolvo a palavra.
Bem, havendo a ratificação na ata, lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. A coordenadora do Centro Municipal de Educação Infantil, senhora Marivone, apresenta nota de repúdio às denúncias infundadas postadas no fake nas redes sociais na última semana. Esclarece que os Centros Educacional Infantil estão de portas abertas para pais, alunos e vereadores participarem de sua rotina diária, visando comprovar a legalidade e honestidade com que exerce o papel de coordenadora. Senhor presidente, não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero nesta noite apresentar aqui uma indicação de número 056 de 2017, que sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Esportes, que sejam tomadas as providências a respeito da reforma e manutenção das quadras poliesportivas do bairro Veredas, bairro Jardim, Israel Pinheiro e Taboquinha, no município de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor vereador Branquinho.
Quero apresentar essa noite a indicação número 057 de 2017, que sugere ao executivo a criação de uma vaga para professor, para ministrar aulas de Zumba, para implantação do projeto Saúde em Movimento aqui em Buritis, com extensão para o Distrito de São Pedro. Mas muito obrigado, devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar o projeto de lei 21/2017, que dispõe sobre o plano plurianual de investimentos para o quadriênio 2018 a 2021 e de outras providências, de autoria do Executivo. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgente ou relevante. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes aqui no plenário e todo mundo que estão nos ouvindo nós pela Rádio Transamérica. Senhor presidente, essa noite eu venho agradecer o nosso ilustre prefeito, Dr. Kenny, juntamente com o nosso coordenador de estrada, senhor Laô, por estar disponibilizando a nós uma máquina, né, motoniveladora, né, famosa Patrol, e realizando as obras na região nossa aí da Vila Serrana, onde a gente iniciamos a semana passada. Então, eu quero parabenizar aqui o prefeito, como ele prometeu de estar realizando essas obras, então a gente está já fazendo, né, algumas terraplanagens lá e retirando os esgotos para começar a chuva e a gente não ter tanto transtorno nas estradas. Essa noite também, senhor presidente, quero relatar uma denúncia muito grave que este vereador teve e presenciei os absurdos do desvio de dinheiro público no nosso município. Já tenho falado aqui nessa casa, fui até um pouco assim, discriminado, né, por isso,
Mas, infelizmente, senhor presidente, não tem como assegurar. Você vê duas residências, entendendo? Duas residências, dentro de uma propriedade, e nenhuma, todas inacabadas. Você vê o dinheiro público indo pelo ralo. Não tem como a gente admitir sem mais. E o pior, senhores, e o pior, eu estou arrupiando aqui, ó. Você deparar com a cadeirante debaixo de um pau. Há 3 anos. Esperando para uma casa digna. Será que esses vagabundos, sem vergonha, que hoje estão andando de carro, na sua casa boa, não tem sangue na veia, senhor presidente? Qual sangue que tem nas veias desse cidadão que tem coragem de roubar uma senhora cadeirante que o governo mandou um benefício para ela ter uma casa digna, um banheiro digno, e está lá? Ela é tão mal informada que veio me procurar pelo PROCON para poder procurar os direitos dela, ô Vaguinho. Você imagina tantas informações que ela tem. Está lá debaixo de uma árvore. As fotos estão aqui no meu celular. Que eu vou cobrar e vou procurar os direitos dela. Me custe o que custar, senhor presidente. Mas a gente não pode admitir isso mais, ô Vaininha. Dona Chica, lá na Campininha. Vocês têm que ir lá para vocês verem a situação daquela senhora. Sem um banheiro digno, sem uma casa digna. E sendo que ela teve essas condições de ter, que ela deu recurso para ela, senhor presidente. E tem duas casas lá. Uma já caiu e veio dinheiro para outra. E ela continua debaixo do pau. Eu tenho falado aqui. Tem gente que falaram, me ameaçando aqui. Diz que eu falei demais. Mas não dá para tolerar isso aí, ô Martina. Viu, doutor Fernando? Nós fomos eleitos pelo povo e estamos aqui para fiscalizar. É obra do INCRA? É. Mas nós temos que fiscalizar. Está dentro do nosso município e é o nosso povo que está sofrendo. Cadê o dinheiro? Está todo mundo aí calado, ninguém fala nada. Lá no quilômetro dos Palmares, que nem eu já falei, o pessoal está acabando as casas com recursos próprios. Os aposentados tirando seu dinheirinho de comprar seu remédio no dia a dia e está comprando lá cerâmica, argamassa, pagando pedreiro, outros estão fazendo, quebrando galho para terminar as suas casas. Vaguinho, nós não podemos admitir isso, Vaguinho. Isso é um absurdo, viu, Zileu? Temos que tomar providência. E o mais rápido possível. Essa é uma das minhas indignações de hoje, senhor presidente. Recebi essa denúncia, recebi não, presenciei. No decorrer de eu fazer as estradas, que nem nós estamos com as máquinas trabalhando naquela região, me deparei na casa dessa senhora. Estou indignado. Eu cheguei em casa e fiquei pensando na vida dela. Me coloquei na pele dela. Naquela condição. Eu chorei. Porque isso é um absurdo. E nós temos que tomar providência. E hoje, também nesse momento, quero pedir um cidadão aí, que eu não sei, que eu quero, Martina, nós passar e informar direito, aquele problema daquela água do Taquaril. Se for verdade, que eu não vou citar nada aqui, que foi hoje que eu recebi essa denúncia, eu gosto de falar as coisas que eu vejo. O que eu gosto de falar é provar. Se alguém vir me procurar, eu provar. Segundo as informações, que tem um cidadão que está tirando a água do Taquaril todo dia lá com um bocado de pivô, e eles o resto dos fazendeiros pela parte de baixo está ficando na seca. O cara liga a bomba, chega lá, não tem água. Quando o dia abre as comportas lá, tem água.
Dá uma parte, novo colega.
Pois não? Fica à vontade, vereadora.
Esses dias, sim, eu estive lá no Ribeirão, lá em cima, lá tinha muita água. Já aqui na ponte, lá nos Coelhos, já cortou. Já não está correndo mais. Agora, numa certa altura, estava tendo água ainda. Agora, hoje, nós recebemos uma denúncia que já não tem água mais, dona Nilvia. Já secou. Então, como vamos ficar numa situação dessa? Está complicado.
É, me concede aqui, senhora Pacha. Aliás, não é só lá no Taquaril, são todos os córregos da região. É um caso muito sério o problema de água. A Extrema, por exemplo, já tem muito tempo que nós não temos água. Né? Infelizmente, são todos os córregos da região de Buritis, não tem água. Não tem água.
É, infelizmente, esse problema é em geral. Agora, essa situação lá, dona Nilva, segundo as versões, a hora que liga os pivôs, o pessoal fica sem água. Tem um cidadão lá que está pegando água tudo para ele. Entendendo? Agora, o problema dos pivôs, esse problema da seca em si, é dos pivôs em geral que nós temos em todo o nosso município. Lá em cima estão brigando fazendeiro, um entre um e outro por causa de água, os pivôs. Um já desligou o pivô, o outro continua com ele ligado. Gente, vamos conscientizar. No tempo de seca que nós estamos, senhor presidente, tem que embandeirar, não pode, a própria pessoa tem que reconhecer que tem que desligar os pivôs, sim. Aí depois nós vereadores, Camila, vamos lá fiscalizar, vamos levar alguém para multar, nós vamos ser errados, né? Nós somos, que está aborrecendo, que está atrás, querendo caçar, fazer multas, estamos denunciando, mas vem cá, o cidadão não tem consciência. Tem que ter consciência, gente. Estou pedindo aqui, esse vereador hoje está pedindo, esse pessoal que não está respeitando a seca, usando pivô indevidamente, por favor, que tome suas providências, reconheça a situação do município na questão de seca e maneira com o uso do pivô. A gente não está aqui para punir ninguém não, senhor presidente. Nós estamos aqui para conscientizar também. Então eu estou pedindo, que infelizmente, aqui esse cidadão que veio aqui denunciar para nós, e eu dou toda a razão para ele. Entendeu, senhor presidente? O cara, água é tudo na nossa vida. Então, tem que fazer comida? Tem, mas peraí, vamos moderar as coisas também. Então, meu prazo já venceu, senhor presidente, é só isso. Nas horas, nas mensagens, a gente fala mais outras questões aqui. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Cumprimentar também o público que nos prestigia e todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, na sexta-feira passada, eu estive ali na região da Campininha, visitando o nosso amigo, seu Carlindo, ocasião em que comemoramos a passagem de aniversário da sua esposa, a Dona Maria. Quero agradecer àquela família por todo o carinho, agradecer a eles a forma especial que eles nos receberam, a forma como nos acolheram e pedir a Deus que continue abençoando grandemente aquela família. E falando ainda em Campininha, quero mandar aqui um recado ao presidente da Associação do PA, Vanderlei Ribeiro, que é o Raulino, dizer a ele que eu recebi, Raulino, toda a documentação da sua associação e que essa vereadora, juntamente com o presidente da Câmara, o vereador Geudo, estaremos encaminhando toda a documentação à Codevasf e nos empenhando para ajudar a amenizar os problemas de abastecimento de água. Pedi ainda ao presidente Raulino e ao vice-presidente do PA Vanderlei Ribeiro, Celci Mesquita, para estar procurando o nosso gabinete, se possível ainda essa semana, ou o gabinete da vereadora Camila, para recebimento de documentação que nós trouxemos do INCRA SR28, enviado pelo superintendente Marcão. Quero também parabenizar o deputado estadual Arley Santiago, por estar sempre olhando pelo nosso município. O deputado Arley é um deputado presente neste município e essa semana eu tive a notícia que ele viabilizou um recurso no valor de R$20 mil em canos e caixa d'água, visando atender algumas famílias da região da Copago, região conhecida como região das Lages, onde ele está atendendo aí as famílias, atendendo o seu Heleno, a Cristina, o Joel, o seu Albino, o Pedro, a Maria, a Dona Iraci, o seu Antônio, atendendo ainda o Carlinhos, seu Mariano e seu Domingo. Essas são famílias que estavam passando por sérias dificuldades quanto ao abastecimento de água. Muitos estavam, seu presidente, até buscando água no carrinho de mão, quilômetros longe de casa. Uma situação muito crítica. Tenho certeza que esse benefício veio no momento certo. E além deste recurso, o deputado estadual Arley Santiago viabilizou também para o nosso município, através de Brasília, mais um recurso no valor de R$100 mil, visando ajudar a saúde de nosso município, quanto ao custeio para aquisição de medicamentos, utensílios para o postão. Segundo o nosso deputado, esse dinheiro está em caixa e vai contemplar toda a comunidade. Quero, em nome da população de Buritis, agradecer ao deputado Arley pela parceria e também agradecer a sua liderança neste município, que é o Pedro Paulo, pelo compromisso com o povo do meio rural. Para finalizar, seu presidente, quero pedir mais uma vez aqui nesta noite ao secretário de obras, João Caetano, e sua equipe, que possa fazer uma visita na comunidade da Macaúba, região do Barro Vermelho, ouvir as famílias que ali residem e suas reivindicações quanto à distribuição de água que não atende às mais de 20 famílias que ali residem. Segundo a comunidade, todos ajudaram financeiramente a custear encanação, caixa d'água e distribuição em parceria com a prefeitura. Porém, somente algumas pessoas estão sendo beneficiadas. Essa é uma reclamação de vários moradores. Hoje o Bastião, um grande amigo que a gente tem ali na região, procurou meu gabinete. A dona Joana Luzia já tinha nos procurado na semana passada. E eu explano aqui para os vereadores e também para o secretário de obras, que com certeza deve estar nos ouvindo. E a gente pede que ele possa estar visitando o local e tomando as devidas providências. No momento de liderança, estarei passando os outros assuntos, senhor presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, às nobres colegas vereadoras, ao público que nos prestigia e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Para informar o caro nobre colega vereador Tonzinho da Vila Serrana, que nesse grupo eu gostaria que o senhor anotasse, porque não é a primeira vez que o senhor toca nesse assunto aqui, nessa Casa de Leis. E eu dou sempre a resposta porque acompanho o serviço da FETRAF, que é a entidade organizadora do programa Minha Casa Minha Vida Rural, PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural no município. E a FETRAF tem vários grupos, várias unidades de casa sendo construídas nesse município. Para conhecimento de todos, como eu já disse aqui, é de conhecimento de todos que alguns grupos, sim, estão atrasados. Essa entidade teve problema com algumas empreiteiras, o que também já foi resolvido e substituído para poder estar dando andamento nessas obras. Então, eu gostaria que o senhor anotasse o número da pasta, qual a dona Chica faz parte desse grupo. É a pasta 1753, onde tem 10 unidades habitacionais nesse grupo. Esse grupo, vereador, foi recebido 44% dos recursos. E as casas é para estar no ponto de madeiramento. Se a casa dela não estiver no ponto de colocar madeira, a obra está atrasada. Mas eu tenho conhecimento que a casa dela está nesse ponto. Foi liberado 44% e foi feita uma solicitação de mais 11%, que corresponde ao valor de R$ 35 mil nesse grupo, para poder colocar madeira e cobrir essas casas. Esse grupo não tem atraso e as parcelas têm atraso na liberação das parcelas, porque, infelizmente, esse governo golpista do senhor Michel Temer, isso não é prioridade para ele. Então, nesse grupo, não existe atraso de obras. O que existe é o atraso na liberação das parcelas. O senhor anote o número da pasta. Quando o senhor for falar aqui como é que está essa situação, procure saber melhor, ter um maior esclarecimento, um maior entendimento, porque nesse grupo não existe atraso de obra. Existe atraso de liberação de parcelas.
Sua parte, vereadora. Por quê? Se é atraso de parcelas, e ela já tá vindo dívida para ela pagar sobre a casa. Por quê? Se está atrasado, a Caixa, o Banco Brasil, sei lá quem é que está liberando essa verba, não deveria estar mandando duplicata lá para ela, está pagando a prestação da casa, não. Como que ela vai pagar uma prestação de uma casa, de uma residência, sendo que ela não está lá dentro ainda? Sendo que ela não tem essa propriedade ainda? Me explica. Por que que estão enviando para ela notas, né, boleto, para ela estar tá pagando as prestações? Não só ela, a maioria de todos que está nessa situação, há mais de 2 anos. Eu sei de casa que vai estar 3, 4 anos. Estou falando para a senhora quis, né, comprar a dor. Não, eu não expliquei, não falei que era a senhora que era responsável sobre isso. A senhora me desculpa. Obrigado pela...
Eu me coloco responsável, vereador, porque eu estou na construção disso desde o início. Entendeu? Mesmo de estar como vereadora, eu fiz parte de organizar esses grupos e construir essas casas. O senhor pegue o contrato da dona Chica, que ela assinou com o Banco do Brasil, e leve no Banco do Brasil, que o senhor vai ter suas dúvidas esclarecidas. Isso, essa cobrança quem faz não é a FETRAP, é o próprio banco. Quando eles assinam o contrato, a partir de 1 ano eles têm que começar a pagar a casa. Então o senhor tem que tirar essas dúvidas no próprio Banco do Brasil. Entendeu? E passar a se informar melhor da questão de atraso, de liberação, de pagamento das casas, para o senhor não chegar aqui e não falar tanta besteira igual fui obrigado a ouvir isso aqui.
Tanto eu
questão vou, de ordem, seu entendendo? Presidente, eu não terminei a minha fala. Então, é melhor o vereador se informar para depois vir falar aqui no plenário, porque o senhor faz parte também da comissão de ética dessa Câmara Municipal. Mas a gente, todo mundo aqui é cansado de saber. Vereador que vem, que falta com a verdade, pode sofrer algum processo aí, administrativo, pela questão da comissão de ética aqui da Câmara. E eu faço parte dessa comissão, assim como o nobre colega também faz parte dela. Então anote o número, 1753, o número da pasta. Ligue na Senop, em São Paulo, que é quem organiza, e faça seus questionamentos. E nos ajude a cobrar a liberação dos 11%, para a gente poder colocar o madeiramento e cobrir a casa da dona Chica ali. Ela também foi procurada por ela essa semana, procurou dona Badia, eu já estava a par disso, e pedi para o Zé Irene, que é quem cuida dessa questão da parte do documento das casas, para estar informando ela quanto que seria liberada essa parcela que a gente está esperando. O empreiteiro que está fazendo esse grupo de casa é o IATA, que também está à disposição para qualquer esclarecimento. E qualquer parte de documentação se encontra no sindicato com José Irene. Por hoje é só, seu presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Por questão de ordem, seu presidente. Ela mencionou meu nome. Hein?
Com a palavra, vereador Tonginho.
Aqui no artigo 160 aqui. Vai ser rápido. Nem como eu vou tomar providências e correr na áudio para ver aonde está parado os direitos da dona Chica e como de todos. E como também que eu vou deixar claro que eu nunca deixei nessa casa de lei. Que eu vou caçar o direito de punição para quem? Está entendendo? Para quem está se beneficiando desses recursos? E você está pensando que eu não tenho provas? Eu tenho provas, sim. Não estou falando mentiras aqui, não. Entendendo? Eu tenho provas, sim. Tenho testemunhas, sim. Só para deixar claro. Agora, eu gostaria, quem estiver ouvindo, que tiver com essas pendências aí, de residência, que comparecesse aqui na segunda-feira que vem, na próxima reunião, quem estiver ouvindo, e que fale, não, Tonzinho, vereador, você está enganado mesmo. Nossas casas estão tudo em dias. Nossas construções estão tudo em dias. Quem tiver ouvido, que venha até essa casa segunda-feira e fale para mim. Vou dar o direito dele me repelir aqui na frente de todos. Obrigado, senhor presidente. Me desculpe aí pelas expressões aí anteriores, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a palavra e saber de Vossa Excelência se tem algum problema eu fazer uso dela em pé ali na
com a palavra, vereador Carlos Fernando. Fica à vontade, vereador, por gentileza. Pode caminhar até a tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite. Dizer que Essa reunião está ficando boa, está ficando interessante. O vereador Tonzinho está trazendo aí algumas demandas, e a vereadora Camila também expondo, né, o posicionamento dela. Uma matéria que acredito que nenhum dos vereadores vai adentrar, vereador Tonzinho, até por não conhecermos essa situação, né? É grave a informação de que uma pessoa está pagando por uma casa e morando debaixo de um pau. Isso é grave, grave. Agora, só que por outro lado também, né, eu ouvi ali o posicionamento da colega, até citando informações complementares que a gente deve tomar pé. Eu quero cumprimentar os nossos ouvintes da rádio, dizer que na semana passada eu não pude estar presente na sessão. Gosto muito, presidente, de estar nas sessões da Câmara, que é onde os nossos amigos estão aí ouvindo. Quero cumprimentar aqui o meu amigo Faguinho, que tão de perto participa das sessões, o nosso amigo Luan, o meu amigo Edmundo, e na pessoa dele mando um abraço caloroso ao povo da Campininha, e dizer, Edmundo, que eu vi também as suas informações quando a história da estrada, né, em vez de arrumar, fizeram um preparativo para o enxurro. Então, eu espero que essa semana, né, eles vão lá, voltem lá e consertem. E não consertem só para um, consertem para todos. Mas eu gostaria ainda, senhores, de dizer aos meus amigos aqui do Pasmado, Roseli Nunes e região da Copago, que estão cobrando cargo, agente comunitário de saúde, nós estamos com um projeto de lei que o prefeito mandou aqui para a Câmara, que já tem 30 dias que esse projeto está aqui na Câmara. E, tanto na política e fora, existem aquelas pessoas que são oposição, que fazem, né, o trabalho de oposição, quanto na Câmara também tem oposição, é assim que funciona o sistema no Brasil. Mas nós temos pessoas que querem afundar o município. Tem pessoas que quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Quanto mais a coisa dá errado, mais que gosta de dar gargalhada. De dar gargalhada. E eu quero trazer para os senhores uma diferença muito grande. Porque o que está fazendo, e aqui o prefeito Kenny, ele é cheio de erros. E nós sabemos disso, assim como qualquer um. Para este vereador particularmente, muita coisa eu percebo que falou e não cumpre. Mas quero dizer também que não se pode travar o prefeito de trabalhar. Não se pode enfaixar o prefeito. Projeto de lei para a Câmara que aumenta, vereador Geudo, 13 vagas para agente comunitário de saúde, e Vossa Excelência ainda não pautou ele aqui para a gente votar. Tem 30 dias que esse projeto está na casa. O problema, segundo alguns, e a carapuça sirva quem quiser, é porque criou-se cargo comissionado, 5 cargos comissionados aqui no projeto. Como se cargo comissionado fosse bicho do outro mundo. Como se o servidor do cargo comissionado fosse um merda, fosse um zé ninguém, não tivesse família, não tivesse respeito. E aí eu mostro para os senhores, olha só o tamanho da discrepância. Em 2013, e durante o ano passado, eu me considero, desde o governo passado, um vereador sem cabresto, vereador que age de acordo com a sua consciência. E vários, dezenas de projetos que veio para cá do ex-prefeito João do Caixão, diga-se de passagem, uma pessoa espetacular, eu apoiei. E veio para cá um projeto que criou vários cargos comissionados de João do Caixão. E aqui estava eu e alguns vereadores que repetiram, e todos nós votamos favorável, sem pestanejar. E criou, foi muito. Estou com um projeto de lei aqui, na mão. E o que mais me encafifa e chama a atenção para que a comunidade possa saber que existe algumas pessoas que estão engessando o município, que só sabe criticar, só falar, só arrumar pedra. Um governo que começou a andar, mas tem pessoas que querem travar para que esse governo não ande. Tem pessoas que querem fazer como fez o Nero, aquele imperador lá de Roma, que a arrebentou com a capital para poder culpar os cristãos. Os cristãos é que levavam ferro. E esse Nero, esse bicho é doidão, viu? Os senhores lembram que, aí quem estudou história aqui está branquinho, que é professor de história, que Nero cortou a própria barriga da mãe para saber de onde é que ele tinha nascido. O bicho era muito doido. Então, tem pessoas que querem o quê? Querem ver o circo pegar fogo. E não querem deixar o governo trabalhar. E eu digo isso porque os 5 cargos que criaram aqui, que o prefeito pretende criar e tem 30 dias que está aqui na Câmara, ele cria um cargo de supervisor de estradas e pontes, aí quer bater no coitadinho que faz a ponte, que está lá, mas não pode colocar um supervisor. Cria o cargo de coordenador geral de creches, aí o senhor sabe que tem uma pessoa coordenando creches, que é muito competente. De tanto essa Mari se esforçar, Osileu, uma creche que ficou 4 anos parada no governo passado, ela foi concluída em menos de 6 meses. Mas mesmo assim tem um grupo, tem um grupinho que quer atrapalhar o governo de trabalhar. E esse grupinho de pessoas que existem por aí, tudo é crítica, tudo é crítica. É o famoso jargão. Quanto pior, é melhor. Tem que dar errado, tem que dar errado, tem que dar errado. Então, meus amigos, na época, em 2013, o Branquinho era presidente da casa, veio esse projeto para cá, e você sabe com quantos dias que foi criado, modificado 92 cargos? 4. 4 dias. Está aqui. A lei no mente está aqui, ó. Projeto, Tonzinho. Ele chegou aqui na casa... Ele chegou aqui na Câmara no dia 6 de dezembro. Ele chegou aqui na Câmara no dia 6 de dezembro. No dia 10 de dezembro, ele já tinha sido aprovado com todas as emendas e foi, inclusive, votado em caráter de urgência. Em caráter de urgência. Aí, tem gente cobrando a estrada que está ruim, mas tem... a coragem de dizer que não vai votar, porque o supervisor de estradas e pontes tem uma previsão salarial de 3 mil. Acha que o cara vai enriquecer com 3 mil? Enquanto o vereador ganha aí 5 mil e, se quiser, só vem na Câmara uma vez por semana. E o cara que ganha 3 mil tem que trabalhar de sol a sol. Acha ruim? Porque tem um cargo de coordenador de creche, uma previsão que aquela mulher que trabalha diuturnamente, uma previsão para ganhar 2.181. Acha que ela vai enriquecer com 2.181? E quando tem vereadora que ganha 5 mil reais? Meu tempo já esgotou, presidente? Vou concluir. O que eu quero dizer é que existem pessoas... em Buritis, especialmente, que na verdade são inimigos do povo. Concluindo, presidente, e Vossa Excelência poderá descontar meu tempo, se entender, no tempo de liderança. Pessoas que quando pediam voto, parecia anjo de luz. Mas na verdade, esse anjo de luz não tinha nada, meus amigos. Ele tinha outra coisa... Era outra coisa. Então, as pessoas que estão me cobrando, agente de saúde, no Pasmado, Roseli Nunes, e lá na região da Copagua e de Serra Bonita, saibam que eu estou cobrando que o presidente da Câmara paute a matéria. Eu estou pedindo aos nobres pares que parem de atrapalhar o prefeito a trabalhar, deixa trabalhar, está no primeiro ano de governo. Primeiro ano de governo, Toizinho. Deixa trabalhar. Deixa trabalhar. Quer criar 5 cargos para poder montar a equipe de governo? Isso todo prefeito fez. E o que é pior? Que o ano passado, a assessoria jurídica mandou um projeto para aqui que lascou com o contratado. Lascou com o contratado. A assessoria jurídica da prefeitura, na época, lascou com o contratado. E eu estou com um projeto aqui. E no meu tempo de liderança eu vou mostrar. Que rebentou e teve um voto contrário, que foi desse vereador que está falando. Obrigado, presidente. Desculpa ter ultrapassado.
Pela ordem, seu presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Tem uma parte, novo colega? Concedo.
Novo colega, eu vou tomar rapidamente um pedacinho do tempo de Vossa Excelência, falando dos inimigos do povo, aqueles que de fiscalização, não fazem nada, que são inimigos do povo, e digo mais uma vez, não vou me referir nome porque não posso tratar com falta de ética, mas sirva quem quiser. Esses inimigos do povo, o povo tem que saber por que existem necessidades de um governo e o governo recebe o tempo todo reclamações, petições, coisas tão simples que as pessoas poderiam chegar ali na secretaria, lá tem um tal de Júlio Pimentel e o cara é bom de serviço, porque ele fala e resolve. Na época passada, vereador Tonzinho, vereadora Martina, quando eu não tinha muito acesso ao governo, e aqui eu tenho que reconhecer que eu nunca fui destratado no governo de João, a prefeitura, sempre que cheguei, tive acesso porque sempre fui atrás e reivindiquei. E quando eu não conseguia, quando o pessoal lá queria me enrolar, porque eles queriam me enrolar, eu ia nesse Júlio Pimentel. E aí, concluindo, eu vou mostrar a Vossas Excelências que uma vez eu recebi aqui uma reclamação de uma pessoa dizendo que tinha um outro que morava em Brasília e recebia, sem trabalhar. Se eu fosse uma oposição irresponsável, teria alardeado isso. Mas eu fui lá e conversei, junto com o Júlio Pimentel. Na hora ele mandou buscar a ficha da pessoa e comprovou-se que a pessoa trabalhava sim. Trabalhava sim. Então, estamos ainda no primeiro ano de governo, precisamos deixar o prefeito trabalhar. E eu, mais uma vez, eu peço ao vereador Geudo que essas matérias que estão aí, que cria, quem quiser votar contra, que vote contra. Que vote contra. Mas tem que tirar o projeto e deixar ele seguir o rumo, o curso. E Vossa Excelência, como presidente dessa casa, é sua responsabilidade pautar o projeto, presidente. Quem quiser votar contra, que vote. Mas nós temos casos de endemias. Então, quando tem o barbeiro, tem o escorpião, não venha culpar a administração, não. Porque mandou o pedido de ampliação dos cargos e não se amplia nada. Por quê? A Câmara, grupos de vereadores, simplesmente pegam o projeto, travam o projeto, escondem o projeto, guardam o projeto, dormem com o projeto, sonham com o projeto. E aí fica tudo lascado. Então, isso é algo, presidente, que eu queria falar, Martina, agradeço pela parte de Vossa Excelência, mandando aqui um abraço aos amigos da zona rural e da zona urbana que estão ouvindo aí a sessão de hoje. Obrigado por hora.
De nada. Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz aqui presente em nome do nosso companheiro Charles e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento em especial novamente a seu Walter e todos os fazendeiros da região ali, da região do São Vicente, seu Edson Pimentel, os torresmos, menino que mexe lá no seu Walter, pela parceria junto com essa administração. São pessoas batalhadoras que empregam mais de 30 pessoas, Charles, diretamente ali na fazenda, ali na Carvoeira. Então, vou deixar um abraço especial para todo aquele pessoal e agradecer o empenho juntamente a manutenções das pontes. E também não poderia deixar de agradecer seu Walter novamente por ter ajudado. Semana passada houve um imprevisto onde foi arrancado um relógio. E esse relógio, Charles, era o relógio do poço artesiano daqueles moradores. E eles ficaram sem água. Ficaram sem água, procuraram a administração para poder saber como que isso aconteceu. Por que foi cortada esta energia? Então, seu Natal, preocupado com suas vacas, suas galinhas e com toda a sua família, seu Walter foi uma pessoa que colaborou. Estou encerrando, senhor presidente, falarei mais no tempo de liderança. Então, Charles, Precisamos de pessoas comprometidas em ajudar a nossa comunidade, pessoas igual o seu Walter. Devolvo a palavra, seu presidente, no tempo de liderança, continuarei sobre esse assunto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, aqui em plenário. Uma boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, eu nem ia estar fazendo uso da palavra agora no tempo de relevantes, mas eu ouvindo aqui atentamente o colega se expor através de um projeto, eu fiquei aqui pensativo. A cobrança de vir do senhor pautar o projeto, sendo que na primeira semana o próprio vereador segurou ele uma semana por falta de uma assinatura, que era só ali na prefeitura e colher a assinatura, né, se tinha tanta necessidade. Depois, nomeou o nobre colega vereador professor Branquim, no qual ele permaneceu no direito dele, e eu acho que ele fez jus ao direito dele, de saber realmente o que, que se tratava o projeto, de ter esse tempo para ele estudar, e dar o parecer dele, no qual até ele manifestou favorável ao projeto. O projeto teve andamento, né? Ele usou os 15 dias dele como de direito, eu acho assim que todos os vereadores também têm o direito de usar. Na comissão de urbanismo foi nomeada a Camila, relatora, no qual também ela tem o direito de usar o tempo, né? E ela pediu para segurar aí mais um pouco, para estar estudando o projeto. Agora...
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Vou ser breve. Como o próprio vereador de ideia já explicou, o projeto na comissão de urbanismo, eu fui nomeada relatora. Eu e o colega vereador de ideia temos duas emendas para fazer no projeto. Não tinha tempo hábil para o projeto, para me dar o parecer favorável hoje para o presidente dessa casa. O projeto está comigo e irá para a mão do senhor segunda-feira. Vou usar 5 dias de prazo, que é o prazo que eu preciso para poder devolver o projeto para vir para o plenário, para votação. Muito obrigado, vereador. Devolvo a parte.
Diferente, né? Eu acho que todo mundo usa o direito de relator do projeto, de segurar o tempo, assim como o vereador, no qual fez a cobrança hoje, também segurou um projeto aí também, que um projeto de muita significância para nós, vereadores, que trazia acesso à informação, né? Mas ele se achou por bem estudar melhor o projeto e segurar, assim como ele segura do direito deles. Eu acho que todos os outros aqui fazem jus ao direito também de estar se passando a dar o parecer do projeto. Agora, eu fico olhando aqui a criação de vagas. Se tinha tanta necessidade, e aqui eu deixo entre parênteses, eu não vi nenhum vereador manifestar contra agente de saúde aqui, agente de demias e uma vaga do barqueiro. Por quê? São essas pessoas, é o operário que vai lá na ponta da meada lá e executa o serviço. Todos aqui são a favor. Agora, não sei se é a maioria, mas tem uma grande parte aqui que não comunga com a ideia de ficar comissionado nesse momento. Eu, por exemplo, eu já manifestei e manifesto de novo. Eu não sou a favor de votar em projeto de coordenação, de que seja agora com os salários que tem aqui, baseado no que está atrasado o reajuste dos professores, no qual eles teve que abrir 6 meses de retroativo para entrar na negociação, diga-se de passagem, de 7 meses fazendo cobrança, reivindicando, fazendo manifestação para ter um direito de reajuste. Assim como o servidor do quadro geral também, que já era para ter pago retroativo para eles, esse pagamento passado, e já não pagou. E que teve que cair também na margem, que era 6,58, 54, se eu não me engano, e teve que cair para 6%. E também teve que renegociar o retroativo, no qual também nenhuma parcela foi paga também. É o transporte escolar, que permaneceu atrasado, eu acho que está colocando em dia agora. Tem o que ficou para trás dos outros transportes do ano passado. É dívida do município também. É dívida do município também. Então, são essas coisas que deixam a gente pensar aqui. Votar nos cargos comissionados aqui, que vai causar um impacto financeiro para o ano que vem de quase 500 mil reais. Estou finalizando, senhor presidente. De quase 500 mil reais, sendo que tem todas essas dificuldades. E nós já estamos chegando em janeiro para dar o reajuste de novo. Agora, falar que está travando o prefeito, engessando o prefeito, com cargo de supervisor de estado, sem que está funcionando, nós ouvimos por todos aqui que as máquinas estão trabalhando aí no município. E sempre teve. E outra coisa, coordenação sempre tem um cargo imediato de secretário. É o chefe geral imediato da pasta ali. Não vai manifestar. Falar que a agricultura está engessada, como se ela nunca trabalhou até hoje? Lá tem um cargo de secretário, tem um cargo de coordenação de maquinário para trabalhar, para executar. Agora, se não estão fazendo um serviço de primeiro, não estão dando conta de atender o município, não coloca em cargo comissionado, não. Lá são dois cargos, é um de agricultura familiar que está aumentando só o valor, e o de meio ambiente também que está aumentando o valor, aproximado de R$1.000 cada cargo. Isso aí não é engessar prefeito, não. Isso aí não é engessar prefeito, não. Os cargos estão lá. Agora, se tem alguém que estão querendo ganhar melhor, eu não tive esse direito da pessoa reivindicar ganhar bem, não. Eu acho que todo mundo tem que ganhar bem. Assim como vereadores de dor. Nós vereadores que ganhamos muito bem. Agora, se quiser abrir parte do que ganha, do seu remunerado para cumprir com alguém, fica a critério de cada um. Né? Mas agora, votar no cargo de coordenação aqui, que a gente que não acha que no tempo certo, no tempo hábil, que não está engessando o prefeito e que o orçamento está meio esgotado na folha, aí eu acho que cada um aqui tem que ver o que pode ser feito e cada um tem o direito de voto, de manifestar, né? Cada um tem um jeito de opinar referente aos cargos. Aqui todo mundo é livre para votar. Agora, o que não pode ser é imposto. Chegar aqui e querer impor uma coisa, sendo que outra hora faz diferente. Né? E a gente tem convicção, senhor presidente, que a gente está aqui também não para engessar prefeito, para fazer oposição ao prefeito, mas também para zelar pelo município. Não por cargos comissionados e cargos direcionados de acordos políticos. Isso aí a gente é extremamente contra mesmo, e eu tenho certeza, assim como eu, deve ter alguns vereadores aqui também. E a gente só tem o direito de manifestar do voto é nessa hora. Qualquer coisa a gente volta a falar no tempo de liderança. Deu a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero aqui cumprimentar os nobres colegas vereadores, estender os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica nesse momento, pessoal aqui em Buritis, pessoas também no meio rural nos ouvindo. Nos honra muito saber que tem tantas pessoas nos ouvindo nesse momento. Eu quero começar aqui cobrando mais uma vez, reivindicando mais uma vez, porque esse momento é assuntos urgentes e relevantes, e eu venho cobrando constantemente. Uma das minhas características é realmente a persistência. Eu quero pedir mais uma vez ao senhor Alaô e também juntamente ao governo municipal que possa nos atender. Está se aproximando o período da chuva, graças a Deus está se aproximando e a gente espera que venha logo. Mas que possa nos atender quanto à questão dos reparos na Serra do Assentamento Nelson Mandela, que possa nos atender também quanto à questão das estradas vicinais em torno do Distrito de São Pedro, e que possa nos atender também quanto às estradas da comunidade do Riacho Morto, uma comunidade tão distante, às vezes tão esquecida, mas que esse vereador tem uma gratidão, porque eu lecionei lá durante 15 anos. E falou muito aqui na questão da criação de cargos, né? E uma das vagas dos cargos foi criado no Riacho Morto, agente de saúde, foi um projeto idealizado por esse vereador que lutou tanto por isso e que ainda no governo anterior e que foi executado no governo atual. E a gente fica muito feliz e a comunidade também muito feliz com isso. Mas, assim, para resumir um pouco aqui as minhas palavras nesse momento de assuntos urgentes e relevantes, o vereador Carlos Fernando expôs as suas ideias, seus pensamentos a respeito da questão do projeto. Eu fui nomeado relator do projeto do qual o vereador Carlos Fernando falou, projeto de lei complementar número 04 de 2017, e eu realmente pedi um prazo, né, para só explicando para quem está ouvindo, que às vezes pode não ter entendido assim melhor a informação. Eu fui relator e naquele momento eu pedi realmente os 15 dias, porque havia um debate muito amplo a respeito da questão do reajuste dos professores. Então estava muito acalorado aquela discussão e tal. E eu disse e repito mais uma vez, eu não achava justo naquele momento debatermos um projeto que falava de criação de cargos e de cargos comissionados e também de outros cargos importantes, como a questão da agente de endemias e agente de saúde, sem antes resolver a questão dos professores. Aí foi resolvida a questão dos professores, então hoje eu me sinto preparado para debater essa questão, até porque hoje pela manhã eu dei o meu parecer favorável ao projeto, porque é um projeto que tem a declaração do prefeito quanto às exigências dos pressupostos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um projeto que tem a questão do impacto orçamentário e financeiro, estando tudo dentro das normas, dos preceitos legais. Então eu não vou ficar contra o projeto. A gente sabe que todo governo tem que criar ali o seu instrumento ali para governar. A gente sabe que é assim, foi assim no governo do João do Caixão e também é assim no governo do prefeito Dr. Kern. Então eu sou
favorável a esse projeto, deu o meu parecer favorável, agora o projeto está tramitando em outras comissões e a gente espera que em breve esteja aqui nessa casa de lei para que a gente possa votar. E como disse o vereador Carlos Fernando, como disse o vereador Didé, tem pessoas que são contra algumas criações de alguns cargos, outros são favoráveis, então isso nós vamos debater durante a vinda do projeto para cá. Mas eu digo, eu fui o primeiro relator do projeto e fui favorável ao projeto e espero que venha para essa casa de leis e que possa ser sanada essas dúvidas, essas dificuldades, essas pendências que está tendo referente a esse projeto. Aquilo que é para o bem do povo de Buritis, aquilo que é para o bem do nosso povo, esse vereador jamais se colocará contra. A gente sabe que esses cargos, muitos deles aqui, são realmente fundamentais, são extremamente importantes, como agente de saúde, agente de endemias, e esse vereador vai se colocar totalmente favorável a essas questões aí que são importantes, e os outros cargos que é de interesse do governo, a gente sabe muito bem disso, e como foi de interesse também do governo anterior, como disse o vereador Carlos Fernando, não falou mentira nesse sentido, porque veio realmente um projeto, ainda eu estando presidente da casa, no ano 2013, e nós votamos favorável aqui para o bom andamento do governo. E agora também, esse vereador, eu falo da minha opinião, eu também não vou votar contrário, porque eu sei que tem alguns cargos aqui também que são necessários também para o bom andamento do governo atual. Então essa é a minha opinião. Nesse momento é só isso, presidente, devo a palavra, muito obrigado.
Senhor presidente, nos termos do 160.12 do regimento, eu quero fazer uso da palavra. E dizer, presidente, o seguinte... Eu quero dizer que ouvi com muita atenção o que o meu nobre colega, vereador Didé, relatou. Enquanto ele falava, presidente, eu voltava anos luz no passado, me remontando ao ano de 2013 até 2016, enquanto o vereador Didé voltou todos os projetos favoráveis que o governo João do Caixão mandou aqui e defendia... Ele, Emerson e outros defendia bravamente o governo. E como ele bem disse, era um direito dele. Agora, o que não se pode é querer dizer o que é bom ou ruim para o governo. Porque quem decide lá é a administração que decide. É a administração que decide. E dizer para mim de atraso de transporte escolar, que atrasou 8 dias, 10 dias, enquanto atrasava 3 meses... 90, porque eu cobrava, e cobro, eu cobrava, e tem outros vereadores que cobravam também os atrasos. Dizer para mim que a administração não está dando conta, dizer para mim que nós seguramos o projeto está aqui na Câmara dormindo em berço esplêndido, porque alguns querem atrapalhar o governo, mas não vão conseguir, não vão conseguir. Porque tem muita gente nessa administração que está dando sangue, Luan. Porque quer um Buritis melhor, quer um povo melhor, quer que a coisa melhore. Diferente de outros, que em que pese serem eleitos para o cargo de vereador, dormiram e acordaram pensando que foram eleitos para o cargo de prefeito. Outros, que talvez não deveriam estar aqui neste parlamento, deveriam estar lá no governo administrando. E quero dizer para o prefeito que está ouvindo essa reunião, talvez, se tiver uma vaguinha para ajudar a administrar, nós temos alguém que quer ajudar a administrar, que quer estar aí, que quer canetar. O que precisa, meus amigos, e o que a oposição não aguenta, que eles ficam doidos, que eles endoidam, é uma reforma de todas as escolas em menos de 60 dias. É uma creche que ficou 4 anos se acabando, ser reformada em menos de 6 meses. É médicos para atender a população. É medicação para a população. Isso é como dar tapa na oposição. Isso é gritar no tímpano do ouvido da oposição, porque não aguenta essas coisas. A oposição gosta de ver o circo pegar fogo. É faltar medicação, é não ter agente de endemias, é não ter uma pessoa responsável pelas pontes. É a agricultura familiar não funcionar porque não tem um servidor lá dentro. Aí a oposição fica caçando obstáculos. Ah, o prefeito pode pôr. Mas muitos não vão trabalhar pelo salário de R$1.000. Aí quando se pede para aumentar o salário aqui para 2.181, acha que a pessoa vai ficar rica com esse dinheiro. O que precisa e que a sociedade de Buritis tem que saber, Branquinho, é que
governo, todo o governo, Gildo, ele monta a sua equipe de trabalho do jeito que ele quer. E é para isso que existe cargo comissionado. Não é do jeito que um vereador A, vereador C quer, que a oposição quer, não. Porque a oposição, a maioria, e aqui eu digo, não todos, que a carapuça mais uma vez sirva a quem quiser, quer ver é o governo destruído. A oposição não aceita a derrota. Não aceita a derrota. E aí a oposição cobra. A oposição cobra que precisa de médico, que precisa de agente de saúde, e vem um projeto para ampliar, a oposição pisa em cima. A oposição cobra que precisa de melhores professores, que precisa que o coordenador trabalhe, vem um projeto para melhorar o salário do coordenador para R$2.000, acha que o coordenador vai enriquecer com esse salário. Então, o que precisa, povo de Buritis, hashtag, deixa o prefeito trabalhar, hashtag, deixa a secretária trabalhar, deixa os diretores trabalhar. Ao invés de fazer críticas, a meu sentir, tolas, procure o diretor, procure o secretário, porque precisa deixar trabalhar. Estamos no primeiro ano de governo. Não adianta vir dizer que estamos, Gil. É no primeiro ano de governo. O governo pegou a viúva arrebentada. O espólio era negativo. E essa viúva que o governo casou é toda desdentada. Agora que ele está colocando uma dentadura, uma tal de ponte, essas coisinhas, Gil, para embelezar a viúva. A viúva é a prefeitura. Você estava devendo, rapaz, fundos imundos. Devendo para todo mundo, não tinha mais crédito na praça. Isso aí estava protestado com mais de 12 protestos, 20 e tantos protestos. 22 protestos. Aí o governo sana todas essas doenças, por assim dizer. Mas existe um grupo aqui e acolá que tudo é não. Para não deixar o prefeito trabalhar, para não deixar o governo trabalhar. Sabe por quê, Faguinho? Porque quanto pior, é melhor. Quanto pior, é melhor. Não. E quero resumir, presidente. Não vou ultrapassar esse tempo que me permite a lei. Resumir, quanto a esse projeto. Cada vereador vota de acordo com a sua consciência. Isso aqui é respeitado desde quando o mundo é mundo. O que não pode é o projeto ficar dormindo. Porque quando ele chegou para a comissão, que esse vereador trabalha, ele faltava assinatura. E na hora se discutiu, e muitos lembram, que ao invés de secretário ir lá colher, a prefeitura vinha aqui. É a regra, é oficial mesmo. A regra tem que ser formal. Agora, se alguém segurou, se alguém segura, isso aí esse vereador não concorda. Porque os projetos do governo passado eram aprovados aqui dentro de 4 dias, 2 dias, 3 dias. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Assim como o colega citou meu nome, também quero ter o direito de responder.
Com a palavra, vereador Didé. Você tem 5 minutos para se concluir, viu, senhor vereador?
Tá, muito obrigado, senhor presidente. É só para fazer um respaldo aqui. Eu me lembro muito bem, sim, a gente ter votado aqui no mandato passado para criar cargos. Cargos no qual, eu me recordo aqui, foi para pedagogos, que é um investimento na educação, né, que a gente vê, o pessoal que vai lá, coloca a mão na massa, que trabalha, e que a gente nunca dispôs de aprovar esse projeto assim. Assim como, acho que, se eu não me engano, 10 vagas para motorista, que é a classe também que fazia estrutura da prefeitura para trabalhar. Né? Esses cargos, sim, a gente tem aprovado aqui, sim, aqui como a gente já manifestou, de aprovar os agentes de saúde e de anemias. E mais um barqueiro que precisa lá para a região de São Domingos. Ninguém está manifestando da classe operária aqui que realmente tem que colocar a mão na massa e que vai dar resultado, que vai trabalhar. Todos nós aqui somos de acordo com isso. Agora, o que não dá é para a gente votar em capricho de prefeito. Votar em capricho de prefeito. O colega faz um show colocando como eu até fico imaginando aqui, ele deve ter uns 3 indicados. Ele deve ter uns 3 indicados aí nesses cargos aí. Né, para estar com tanta ênfase. Sendo que está tudo dentro do prazo normal aqui, de cada vereador se fazer jus o prazo que está nas comissões.
Concedo uma parte, vereador?
O senhor teve o tempo do senhor para fazer uso?
É só para dizer que meu pai não trabalhou na prefeitura há 4 anos e eu não tenho nenhum indicado lá esse ano. E eu...
Até
falta de sorte do senhor, porque com certeza só quer. Só não conseguiu até agora.
Não, vereador, é diferente. Eles têm emprego.
Por favor, vereador. Por gentileza, vamos manter a ordem no plenário. Por gentileza.
Talvez esteja tá defendendo com tanta ênfase assim, é para criar mesmo, né, para conseguir. Sobre o direito de voto, o que o prefeito acha que é certo para eles lá, tudo bem. Eles podem achar o carro que eles precisarão, mas o direito de voto somos nós. A gente que tem o direito de voto aqui. É o que a gente acha, assim como todo mundo tem o direito de votar. E eu tenho o direito de votar e manifestar o que eu acho. Eu tenho minha ideologia, assim como os outros colegas que também devem ter. Agora, fazer discurso aqui querendo praticamente impor um voto de alguém, induzir o voto, falar que está engessando, que está fazendo isso, aquilo, outro. Você vai me desculpar, colega, mas não dá. Não dá mesmo. E eu falo e repito novamente, se nós votamos no governo passado, que seja cargos de comissão, que eu não me recordo se teve, e o que fez foi reajustar o quadro.
92 chefe.
Por gentileza, vamos manter a ordem.
Eu falei que o colega respeitasse, assim como eu respeitei.
Aqui só tem adulto aqui, somos representantes do público, então vamos com calma. Por favor, vereador
Gilberto. Assim como chegou, o governo passado pegou, o governo que a gente tinha entregado, tem um projeto que está aqui, ele entregou com 94 cargos comissionados. Nós aprovamos para 92. Caiu dois cargos. Está a lei aqui, está na mão do colega aqui. Agora, se posteriormente teve algum voto de cargo de confiança, eu não me recordo. O que eu me recordo é de ter aprovado esses cargos de motorista e de pedagogos. Só que a realidade hoje é outra. Né? Teve os atrasos? Teve, mas já foi no final do mandato agora. Agora, hoje não. Hoje está tendo atraso, o professor tem que ir para as ruas, manifestar, brigar, né? Fazer todo o direito para cumprir um direito deles, que é de um reajuste. Assim como os outros, todo servidor, e tem atraso de fornecedor também. Agora, o que não dá é de querer chegar aqui e colocar cargos em comissão que ele não faz jus à estrutura da prefeitura para ela funcionar. A prefeitura funciona muito bem, assim como o governo passado, 5 dias passados, se não funcionou diretamente.
Já passou mais de 5 minutos aí?
Ô, vereador, o prazo quem marca sou eu e eu não tenho que tirar tempo de ninguém. A sua ordem você falou no seu momento. Agora, por favor, vamos manter a ordem. Falta exatamente um minuto. Venceu o prazo dele agora. Vou ser obrigado a ele mais 30 segundos.
Ah, tudo bem. Agora o prazo quem marca...
Continua, vereador Didé.
Vou esperar, às vezes, no tempo de lideranças, o colega consegue abranger mais o discurso, inflamado, como digo assim, de passagem, queira aparecer mais para os demais aí que estiver nos ouvindo, né, para falar sobre os cargos. Mas aqui tem pessoas aqui convictas do que está fazendo. Os vereadores aqui sabem muito bem a responsabilidade que tem do seu voto e com certeza vai saber fazer o uso dele muito bem na hora certa. Né? E eu falo mais uma vez aqui, o momento não está para criar cargo comissionado em momento algum. Causar um impacto na folha financeira para o ano que vem de quase aproximadamente R$500 mil para cargo comissionado que não precisa da estrutura falar que está engessando o prefeito, isso é discurso para quem quiser ouvir, né? Então, devo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nívia Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, ao público aqui presente e aos ouvintes da Transamérica, da Zona Urbana e da Zona Rural. Quanto a esse projeto de criação de cargos que está aqui, esse projeto ele não veio com pedido de urgente e urgentíssimo. E nós temos um regimento interno que diz que quando o projeto vem com uma redação de urgentíssimo, de urgência, nós temos 45 dias para aprová-lo. E ele não veio com essa redação, não. E esse projeto, nós temos esse prazo de 45 dias, eu acredito, para que todos nós, que somos representantes do povo e que estamos aqui assumindo essa cadeira aqui na Câmara, para que nós tenhamos responsabilidade com aquilo que nós votamos. Como eu acredito que o prefeito também tem grande responsabilidade com a sua assessoria quando manda um projeto para cá. Então, eu não acredito que o presidente dessa casa esteja segurando, não. Porque estamos dentro do prazo. Nós estamos dentro do prazo. Como o nobre colega explicou, né, ele, né, quando chegou na comissão de legislação, ele é o presidente, faltava uma assinatura no projeto, ele pediu, ficou 5 dias, mandou assinatura. Quando chegou na outra segunda, aí o relator, se eu não me engano, é o professor Branquinho, aí ele pediu o prazo também para estudar o projeto. E hoje, esse projeto veio para as comissões. E nós sentamos, e como foi feito o pedido na comissão de urbanismo e infraestrutura, né, os dois membros pediu-se para fazer as emendas. Pediu para se fazer as emendas. E ficou para fazer essas emendas, e esse projeto, com certeza, vira votação na segunda-feira que vem. Se nós temos esse prazo no regimento interno, eu não acredito que nenhum de nós estamos aqui para atrapalhar o trabalho do gestor desse município, não. Eu tenho certeza que nós não estamos aqui para atrapalhar. Eu não estou, porque graças a Deus, nesses 9 meses de governo, todos os projetos que veio aqui nesta casa, principalmente do prefeito, do gestor, eles foram aprovados. Eu não deixei de votar em nenhum por causa de política, não. Porque eu fui adversária desse prefeito atual. Mas eu tenho responsabilidade com o município. Eu só fui adversária na política. E a política ficou lá atrás. Naqueles 3 meses que nós trabalhamos, fizemos campanha. Então, a minha opinião é que esse projeto, ele não condiz muito com a realidade de hoje, não. Ele não condiz com a nossa realidade, do nosso município. E ele também não condiz com a realidade também do nosso Brasil, não. Aonde nós estamos vendo essa bagunça aí, né, no nosso país, infelizmente, com tantas falcatruas, com tanta corrupção, a gente se percebe que o governo, que o nosso Brasil, ele tem que estar contendo gastos para dar conta de tocar o nosso Brasil, infelizmente. Um Brasil tão rico, mas aonde o dinheiro está ficando na mão de poucos. Eu até quero pedir ao senhor presidente que o senhor faça um ofício pedindo quantos funcionários efetivos tem a Prefeitura Municipal de Buritis e quantos contratados. Porque parece que ao todo está chegando a 1.000 ou é a 900 funcionários que a Prefeitura tem. Eu não acredito que são esses 5 cargos comissionados que vai fazer alavancar Buritis, não. Pelo contrário. Eu, na minha opinião, eu vejo que esse projeto ele não condiz realmente com a nossa realidade, não. Dentro desse projeto estão se criando 5 cargos comissionados, está aumentando o salário de algum cargo e criando gratificações também, parece que em 2 cargos. E tem também a criação de 4 endemias, 3 agentes de saúde e 1 balseiro. Então eu quero dizer que sou favorável, sim, às 4 endemias, aos 3 agentes de saúde e ao balseiro. Porque eu acredito que sim, aí sim é geração de emprego. Aonde o salário é de 1.000 e poucos reais, eu acho que não passa disso, não passa de 1.300 reais. E com desconto deve ganhar seus 1.100, 1.100 e poucos reais. Então, e uma prefeitura onde tem quase 900 funcionários, eu acredito que já está de bom tamanho. Eu acredito que já está de bom tamanho. Eu estive em uma reunião no gabinete do prefeito com o senhor doutor Hamilton, que ele veio de Brasília, agora uns 20 dias atrás, mais ou menos, esse projeto já estava aqui. E o Rufino, vice-prefeito, também estava junto. E eu levantei a questão com ele sobre esse projeto, e ele não... Já estou encerrando, presidente. Em momento nenhum ele me pediu para que fosse para mim votar no projeto. Eu perguntei sobre o projeto, ele falou que era, que nem sabia que era dois casos. Eu falei, não, são cinco casos comissionados. Aí ele foi, nem virou assim, dona Nilva, a senhora poderia votar nesse projeto? Então, assim, eu não vejo por que nós, às vezes, temos que nos ofender aqui nesta casa de lei. Porque eu vejo claramente que nós estamos dentro do prazo. Não estou aqui para engessar e nem para atrapalhar prefeito, não. O prefeito a administrar, não. De forma nenhuma. Principalmente que a prefeitura, ela tem. E nós vamos ficar sabendo, espero que na segunda-feira próxima, nós já temos a resposta de quantos funcionários efetivos e quantos funcionários contratados a prefeitura tem. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao povo presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu gostaria de relatar ao que o nobre colega vereador quis dizer a respeito desse projeto do excelentíssimo senhor prefeito, o qual eu fui o primeiro vereador a votar ele favorável. Porque o que o nobre colega quis dizer aqui, quis dizer que estou engavetando o projeto do prefeito. E jamais, enquanto exercer essa função de presidente nessa casa, eu vou engavetar um projeto do prefeito. Ele chegou aqui, eu coloco ele em votação. E o qual esse vereador que disse que estamos engavetando o projeto, ele faz parte da comissão que segurou ele 15 dias na comissão. E esse projeto ia ser votado hoje. Mas a comissão pediu o viso do projeto para que pudesse estudar ele. Mas assim que ele chegar na minha mão, no mesmo dia será colocado para votar. Porque eu digo sempre, a minha caminhada é independente. Eu estou aqui para trabalhar em prol do município de Buritis e buscar o melhor para esse município. Tá? Enquanto exercer a minha função de presidente nessa casa, eu jamais vou fazer um mal contra o nosso município. Viu? Então quero dizer para vocês, caros ouvintes da Rádio Transamérica, esse vereador está aqui para defender o direito de vocês, viu? E de antemão, eu disse, a minha posição, eu seria favorável sim no projeto do prefeito, viu? Então quero deixar bem esclarecido a todos vocês que estão ouvindo que esse vereador, o que for de benefício para Buritis, eu voto favorável sim. Eu voto favorável sim, porque eu odeio politicagem. Eu odeio politicagem. Eu vim para Buritis e me candidatei para continuar a minha dignidade trabalhando em prol do município. Isso vocês podem escrever, tá? Comigo não tem sem vergonhagem, não. Comigo não tem lado. O meu lado é o certo. Comigo não tem ajeito. Comigo é na justiça, é na lei. E eu trabalho na lei para trazer o melhor para esse município. Não dê favores a prefeito, não tem que tomar benção a prefeito, porque o meu trabalho é do povo. E do lado do prefeito ia fazendo. Se tiver certo, eu voto com ele sim. Eu voto com ele sim. Eu não tenho oposição, tá? Eu voto no certo. Então quero que saibam vocês que esse vereador, o que for de benefício para o nosso município, conte comigo, tá? Segunda parte, única discussão e votação da indicação número 47 de 2017. Sugere ao governo municipal que, através da Secretaria de Obras, que providencie a cobertura da quadra poliesportiva da comunidade da Vila São Vicente, de autoria da vereadora Vania.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania.
Senhor presidente, a cobertura da quadra, ela irá beneficiar a escola e diretamente aos alunos para a prática de exercícios físicos. Vale destacar que a cobertura vai ainda amenizar a exposição dos alunos aos raios solares. Com o calor excessivo que se apresenta na nossa região, sofremos muito com a quadra descoberta. sendo que alunos e professores ficam ao sol muito forte e uma sensação térmica mais alta ainda. Além disso, em dias de chuva, as aulas de educação física não precisarão ser interrompidas. A cobertura da quadra ainda irá beneficiar toda a população da região que poderá utilizar o espaço para promover seus eventos e festas tradicionais da comunidade. Assim sendo, solicito a Vossa Senhoria os esforços no sentido de viabilizar o projeto da cobertura da quadra esportiva e peço o apoio dos colegas quanto à nossa indicação.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão em votação da indicação número 49 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providência a respeito da construção da sala de velório municipal, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, o nosso município, ele não dispõe de local específico destinado à realização de velórios, sendo que a população a realiza em suas próprias residências ou em igrejas. E quando ocorre casos de serem velórios de pessoas públicas, o Legislativo disponibiliza também o seu plenário para tal ato. Desta forma, indico aí ao Executivo a construção de uma capela de velório, além de oferecer um local apropriado, representará mais conforto às famílias em momentos de dor pela perda de entes queridos. Peço também o apoio dos nossos colegas vereadores, quanto da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Quanto a essa indicação da nobre colega aí, eu já falei aqui várias vezes sobre essa sala, né, para atender as famílias, principalmente, né, as famílias carentes do nosso município. No cemitério novo da cidade, aquele que tem ali no fundo do jardim, ele tem salas, duas salas lá. Bom, a gente já fez o pedido, já veio resposta dizendo que o município que não, né, não tem condições. Talvez poderia se a pensar em reformar, ver uma forma de arrumar uma daquelas salas lá para que possa, né, para que pudesse atender a população que realmente precisa. Porque as igrejas hoje não estão querendo, não vai mais velar. O aluguel, né, da sala que nós temos aqui da funerária local da nossa cidade é um preço que às vezes muitas famílias não têm condições. Então eu acredito que recuperar uma daquelas salas que tem ali no cemitério velho também seria uma ideia. No cemitério novo. Estaria sim ajudando sim a população que precisa, o povo que, né, quando necessita de estar usando. Sou favorável, mas assim, é uma ideia, né, que eles podem também pensar. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Também sou favorável e também apoio a ideia, a sugestão da dona Nilvia. Já estive também visitando o cemitério. A situação dele lá é complicada, o pessoal, infelizmente, quebra todos os vidros e tudo. Então, a sugestão da dona Nilvia, juntamente com o prefeito, ele já olhou ali, dona Nilvia, e eu acredito que essa ideia, acho que ele irá, sim, dará certo. Devolvo a palavra. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, em que pese ser uma singela sugestão, eu acho que é uma tradição aqui em Buritis velar as pessoas nas suas casas mesmo. É uma tradição que existe aqui, né? Eu mesmo, quando parti para essa, ninguém me leva para a sala de velório, não. Pelo amor de Deus, eu quero ser velado, né, se possível, numa igreja. Quero ser velado numa igreja, viu, presidente? Já coloca isso nos anais da casa aí, eu quero ser velado numa igreja. Agora, como é uma sugestão, eu acho de bom alvitre aqui a sugestão da vereadora Nilvia, né, de que há ali no cemitério novo uma sala que poderá ser aproveitada. E aquela sala lá, o que é que faz com ela? Nada. Porque quando falece alguém aqui, que você vê o carro de som já tem, vereador Geudo, uma música aí, uma valsa, que quando ele toca a gente já sabe que morreu alguém. É uma tradição. Isso é tradição, vereador Anil, isso é tradição. Quando toca, está conversando, você para ouvir. Aí quando fala que faleceu o fulano de tal, nós, pessoalmente político, conhecemos todo mundo, a gente já vai lá para aquela casa. Isso é uma tradição. Né? Se fosse um projeto de lei aqui, eu votaria contra, expressamente contra. Acho que Buritis ainda não comporta aí essa questão de sala de velório, de exigir que não se vele mais os entes queridos nos seus lares ou nas igrejas, etc. Mas é uma sugestão. E a sugestão, quando ela chega lá, o prefeito, o secretário de obras, ele tem N maneiras de atender, de fazer, eu acho que é essa, de colocar lá, para aquelas pessoas, vereador Gildo, que vem, por exemplo, aí de zona rural, que às vezes não tem um local para poder se estabelecer, vereador Branquinho, e antes de dar o adeus final, que possa levar para essa sala aí, tal sala de velório, né? Então, minha ponderação, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Oito votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Liderança do PDT, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, de início, registrar aqui, embora em que pese uma interpretação equivocada de Vossa Excelência, no sentido de entender que estava sendo lhe atribuída a pecha de engavetador, não foi essa de forma alguma a intenção, mesmo porque Vossa Excelência é um dos poucos, talvez o único presidente que eu vejo em todas as sessões de comissão. Sempre vejo Vossa Excelência em sessões de comissão, e Vossa Excelência, desde a semana retrasada, em contato direto, tem trabalhado e feito esforços para que esse projeto viesse a ser votado. E não é segredo também que essa matéria que cria cargos comissionados, cria agentes de endemias e comunidade de saúde, é também interesse de Vossa Excelência votar, porque eu já expressou há pouco no microfone, que é favorável à matéria. Ou seja, partilha do mesmo entendimento deste vereador que aqueles cargos são necessários para a estrutura do prefeito. Diferente de alguns que às vezes pensam ser paladinos da verdade, da justiça, da honra, né, da boa toga, e outros que existe lá em cima prefeito, outros aqui talvez querem incorporar o subprefeito. Quando eu ouço alguém dizer que esse cargo não precisa, aquele outro não precisa, o outro não precisa, eu penso, como dizer se não precisa, se não está na administração daquele serviço? É quem está lá que sabe se precisa ou não precisa. Ou talvez eu poderia dizer que existem cargos aqui nessa casa aqui que são cargos supérfluos, cargos que não têm necessidade nenhuma. E nego ganhando aí 3 mil, 4 mil, 5 mil, aqui dentro, que o maior pagador que tem nesse município é a Câmara. E vereadores, tanto o vereador Didé, vereador Branquim, que estiveram aqui outrora na presença da Câmara, colocaram cargos aqui que, a meu ver, não tinha necessidade nenhuma. Inclusive gente aqui trabalhando em asilo, que necessidade que isso traz para a Câmara? Mas nem por isso a gente deu palpite que quem está na administração é que sabe o que precisa, o que não precisa, onde levar, onde tirar. Então, presidente, diferente também de más, maliciosas entonações, querendo levar até o discurso para o lado pessoal, e quase que desencambou para o lado pessoal, e de pessoal existem muitos relatos, o que se pede não é que ninguém vote aqui a toque de caixa, não. O que se pede é que a matéria seja pautada. E quando fala pautada, também não quer dizer que Vossa Excelência está engavetando a matéria. É que Vossa Excelência trabalhe para trazê-la à pauta. E que o vereador vote do jeito que quiser, quer votar contra, que vote contra. Agora, o que não se pode não entender deste edil, é que um projeto fica aí, dormindo com o vereador, acordando com outro vereador, namorando outro vereador, por algo que é extremamente uma picuinha política. Por quê? O meu governo não está no poder, o meu governo não está me servindo, o governo que está aí não está com nada, então eu não vou votar. Não quero que passe.
não quero que vai. E aí quando alguém fala, pensa que quer colocar a toque de caixa. Não funciona assim, presidente. O atual governo vem trabalhando, quer trabalhar, e no princípio da conversa, quando eu disse, eu falei que a carapuça sirva quem quiser, dos inimigos do governo que estão nesse parlamento, dos inimigos do povo que estão nesse parlamento. Quem se sentir aqui que é inimigo, inimiga do povo, que se manifeste para que veio. Se manifeste para que veio. Porque muitos candidatos, quando batem a porta, é como eu disse, parece anjo de luz, mas quando vira as costas tem rabo. Tem chifre. E isso eu estou dizendo candidatos. Para que não haja também uma interpretação que eu estou mencionando aqui, vereadores. Porque eu sou sabedor de determinados limites. Então, muitos candidatos parecem anjos de luz. Aqui de luz não tem nada, só o nome. E querem afundar o município. Querem afundar. Porque se a administração faz, é obrigação dela fazer. É obrigação. Se ela erra, taca ali a pedra, taca ali o pau, taca ali o porrete. Chegou a hora, meus amigos, de unirmos as forças. De unirmos as forças. Eu ouvi hoje um discurso, se não me falha a memória, pela manhã, de um ex-secretário, e ele dizia que chegou um momento em que foi acionado pelo governo da época dele, que deveria fazer algumas reduções. Então, quem sabe o que é melhor ou não para aquela administração é quem está administrando, é o governo. Não queiram colocar a colher de pau onde não cabe. E é pau-terra. Colher de pau-terra. Onde não cabe, porque quem sabe é o governo que sabe. Se quer o cargo, asca agora. E isso não induz, e não quer induzir, a obrigação de ninguém votar de acordo com o pensamento de um que fala ou do outro que fala. Não. Cada um aqui é livre. E essa liberdade de votar, de pensar e de agir, ela é resguardada não só pela Constituição do Estado, não só pela Constituição Federal, vereador Branquinho, mas ainda pela lei orgânica que rege esse município. Então, presidente, eu gostaria de deixar de início esses esclarecimentos. E quero que Vossa Excelência mais uma vez paute a matéria. E agora que Vossa Excelência compreenda exatamente a extensão do quando eu peço para pautar, e que o povo saiba que não é o fato da presidência da casa estar com o projeto de forma alguma. De forma alguma, ao contrário. Disse e repito, desde a semana retrasada que eu vejo o empenho para que isso venha. Porque se existem alguns cargos que, para o entender de alguns, são cargos supérfluos, para o entender de outros, são cargos necessários à composição de um governo. E eu quero também, presidente, dizer que eu ouvi uma fala aqui, uma fala estranha. Eu estou com um projeto aqui que João do Caixão mandou para cá em 2013. E os vereadores daquela época, que faziam a base do governo, eles votavam de olhos vendados. A grande maioria, que a carapuça sirva quem quiser. Votavam de olhos vendados. Votavam do jeito que o governo mandava. E esse projeto que veio aqui, que eu estou com ele na mão, que está aqui, que está na casa, ele criou dezenas de cargos de chefe. Aqui tinha chefe que era chefe do chefe. Tinha tanto chefe que era chefe do chefe. O cargo está aqui. O projeto está aqui. É o atual projeto. Né? E eu vou dizer aqui para os senhores e as senhoras, porque a gente tem que falar e mostrar o que está falando. É chefe de departamento de esporte, departamento financeiro, de departamento de obras. É chefe do transporte. É chefe do projeto. É chefe da contabilidade e é chefe até da assessoria jurídica. Olha só o tantão de chefe, Martina, que esse projeto criou. Aí vem mais aqui, ó. É chefe do almoxarifado. É chefe do meio ambiente. É chefe da limpeza. Até chefe da limpeza. Tem chefe. Aqui tem chefe do pecuário. Tem chefe da alimentação. Então, presidente, é tanto chefe que
tem quase 90 cargos aqui que não foi criado pelo atual governo, não. Foi criado pelo governo passado. Aí eu pergunto, o governo passado estava errado de criar esse tanto de cargo? Eu votei favorável. Não acho não, Branquinho. Aquilo era a necessidade dele de governar a época. Necessitava daqueles cargos ali. Igual o governo aqui. E quero dizer aos edis deste parlamento, se esses cargos não forem votados, ele ingessa governo? Não, ele não ingessa. Mas ele quebra a perna. Ele quebra a perna. Porque é para montar a estrutura de governo. É para montar a estrutura de governo. Então, se você vota um tanto de chefe desse dentro de 4 dias, para que ficar com um projeto 30 dias para votar apenas 5 cargos e votar uma criação de 13 cargos de agente comunitário? Para quê? E aqui, eu quero dizer também, que eu ouvi que a vereadora disse, os vereadores, as comissões, elas têm o regimento. E os vereadores estão dentro do direito regimental. Dentro do direito regimental. Agora, o comparativo é que mandou-se uma criação de 90 e tantos cargos aqui e votou em 4 dias. Manda-se um projeto com 5 cargos, tem mais de 30, e esse projeto nem sabe quando ele vai ser pautado. Então, meus amigos, o que precisa é deixar o governo trabalhar. O governo trabalhar. É de entrosar com os secretários do governo para entender como que está funcionando a coisa. Não é só tacar pedra, tacar pau, tacar porrete no governo que começou, não. O ano que vem é o segundo ano do governo. Esse ano, ele vai entender como está a sua estrutura, Gilton. E o segundo ano, tudo bem. A cobrança será mais incisiva, assim como o terceiro ano. Mas nós estamos no primeiro ano de governo, cada parlamentar tem que chamar para si a responsabilidade e largar de lado a picuinha política e trabalhar em prol do povo que o elegeu. Do povo que o elegeu. Então, quando se fala que precisa de médico lá na zona rural de um agente de saúde, o projeto está para votar. Qual que é o motivo de segurar tanto o projeto? O Branquinho deu a justificativa dele, que é uma questão pessoal dele. Porque quando ele chegou, antes de nomeá-lo para esse projeto específico, notou-se que tinha um documento sem assinatura. E só se for um vereador doido de passar para frente sem colher assinatura. Eu não trabalho dessa forma. A vereadora que está com o projeto também deu a justificativa dela, que é uma questão pessoal dela. Agora, o que eu acho é que não se pode travar o governo, tem que deixar o governo trabalhar. Tem que motivar os trabalhadores, tem que motivar. Porque um aumento aqui de um salário de R$ 2.000 para quem está coordenando aí um monte de menino, isso não afeta ninguém. Um aumento aqui de R$ 1.000 para quem vai trabalhar na agricultura familiar, que é algo que tanto se cobra, isso também não vai enriquecer ninguém. A pessoa vai porque quer trabalhar, quer colaborar, quer ajudar. A respeito desse projeto, presidente, são as ponderações que eu tinha para fazer nessa noite. Aguardar agora, assim que ele tiver pautado, que eu tenho mais uma dezena de ponderações, assim que ele estiver na pauta. Eu quero parabenizar aqui as escolas pelo 7 de setembro, presidente. Especialmente aqui a escola Nilson Alves de Souza. E quero também parabenizar algo que me chama muita atenção, aquele pessoal da escola da Igreja Adventista, Desbravadores da Pátria. E aqui eu vejo a Michelle ali, leve aos irmãos de fé o reconhecimento deste vereador, deste parlamento, àquelas pessoas que chamam a atenção do povo de Buritis. Chama a atenção. Eu já parlamentei, já conversei com algumas pessoas que querem, às vezes, até integrar a fé adventista para poder fazer parte da equipe dos desbravadores, né? A forma ética, a conduta. Isso aí, nobres colegas, é uma forma de mostrar também, vereador Gildo, o social que as igrejas evangélicas apresentam aqui em Buritis. Né? A Igreja Adventista com seu trabalho espetacular, a Igreja Presbiteriana com aqueles missionários que estiveram aqui, a Assembleia com o seu trabalho assistencial, é algo que deve ser reconhecido por este Parlamento. Né? Então eu quero aqui parabenizar por isso. Dizer a todo o povo de Buritis que o nosso gabinete está à disposição. Eu sempre, quando venho, presidente, para a reunião, eu passo para o gabinete, porque eu tenho uma secretária espetacular, ela anota todo mundo que vai lá, recados, reclamações, elogios. Mas, infelizmente, hoje eu não tive a oportunidade de passar lá no gabinete, agora à noite, para pegar. Mas, semana que vem, eu trarei aqui os recados que estiverem naquele gabinete. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento pela Rádio Transamérica, pessoas na cidade também, no meio rural. Sendo breve aqui em minhas palavras, dizer que esse vereador que vos fala, o vereador que defende o povo, o vereador que vai estar sempre cobrando, reivindicando aquilo que o povo anseia, aquilo que o povo deseja. Como, por exemplo, nós, nas reuniões anteriores, nós tivemos a ideia de defender o projeto da Guarda Mirim aqui em Buritis, e tem pessoas que, às vezes, confundiram um pouco esse projeto, achando que era Guarda Municipal, e não tem nada a ver com Guarda Municipal. O projeto é um projeto que envolve adolescente de 12 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente quer comover o prefeito para que possa entender a importância, e obviamente ele sabe da importância do projeto, para que possa também implantar em Buritis o projeto Guarda Mirim, buscando parceiros para atender esse projeto aqui em Buritis. Como também nós tivemos a ideia também do café da manhã das escolas, que a gente sabe que em breve será atendido pelo governo municipal. O mês de outubro se aproxima, e eu realmente estou muito feliz por isso, porque estou ansioso, aguardando a chegada desse mês de outubro, porque o mês de outubro é o mês em que as emendas parlamentares serão liberadas. É o mês em que as emendas parlamentares serão cadastradas. E eu estou ansioso porque eu quero esperar emendas do deputado Paulo Abiacchio e quero também entender se realmente os anseios da nossa comunidade serão atendidos. E eu disse hoje para o prefeito, até parabenizei o prefeito hoje, porque ele não está olhando de onde vier que vem a emenda, ele quer atender as emendas e executar as emendas do nosso município. Isso quem ganha é só o povo. E eu tenho convicção que o deputado Paulo Abiacchio, que eu estive em contato com a assessoria, vai liberar emendas de asfalto, né, para que a gente possa atender a comunidade, hoje o maior distrito de Buritis, que é a comunidade do distrito de São Pedro, que só tem uma ou duas ruas de asfalto. E nesse mandato, eu repito mais uma vez, fugindo um pouco daquele debate caloroso aí sobre o projeto de lei complementar 04-2007, eu quero dizer ao povo do distrito de São Pedro que, com empenho e dedicação, eu tenho convicção que nessa gestão nós teremos ruas, mais ruas asfaltadas na nossa comunidade, porque agora do dia 1º até o dia 20 de outubro, eu tenho a convicção que emendas serão cadastradas em prol desse objetivo. E nós vamos cobrar também para que faça também águas pluviais e que atenda realmente a nossa comunidade. Eu não vou aqui fazer menção crítica a nenhum outro deputado, mas dizer que o deputado, repito mais uma vez, se não liberar emenda de asfalto para mim, eu não o apoiarei, eu não vou estar apoiando o deputado que não vai liberar essas emendas, que libera emenda só para a cidade. Eu não sou contra nenhuma emenda da cidade, até porque sou favorável a cada metro de asfalto na cidade, mas também nós não podemos deixar um povo sofrido, carente, como o povo do meio rural. Eu lembro que na gestão passada eu cobrei muito a rua Amancio Figueiredo Costa, lá em Vila Maravilha, foi uma das primeiras que eu cobrei para a questão de asfalto, também nós não conseguimos ter asfalto lá. Cobrei também para o distrito de São Pedro, as ruas Avenida Guimarães Rosa e outras, Rua dos Imigrantes e várias outras ruas, e nós não conseguimos, mas eu tenho convicção que agora, a gente colocando esses deputados na situação, porque a gente sabe que as emendas hoje são impositivas. Quando o deputado libera a emenda, eles têm 15 milhões de emendas, os deputados federais. Quando libera essas emendas, as emendas têm que ser atendidas. O governo federal tem que atender essas emendas. Assim como o Marcos Pestana liberou a emenda para mim, a emenda da quadra poliesportiva, aí o pessoal questiona, fica perguntando, a gente fala sempre nisso, porque a gente anda por aí, o pessoal, cadê a quadra? Cadê a quadra? Infelizmente é muito burocrático, as coisas são complicadas. Então, a Caixa Econômica Gigov lá em Brasília exige muito a documentação. Então, assim, o projeto que foi enviado para lá já foi umas 3 vezes e tem que passar por correção. E essa semana será enviado novamente. E eu, em conversa com o prefeito está empenhado, dedicado nessa causa e sabe da importância para a nossa comunidade, sabe da importância para a execução do governo dele, sabe da importância para o vereador também, essa questão dessa emenda, uma quadra que ficará em uns 360 mil reais, né? Então, isso sim é fundamental. Então, vou aguardar, do dia 1º ao dia 20 de outubro, a liberação das emendas. Vou estar comunicando aqui, cada emenda que o deputado liberar para mim. A gente fez vários pedidos, uns 15 ofícios solicitando emendas. Se for uma, se for duas, a gente vai estar comunicando. Então, quero mandar um alô especial nessa noite ao pessoal do assentamento Nelson Mandela nos ouvindo nesse momento. Um alô especial a todo o pessoal do Distrito de São Pedro, ao povo de Buritis que nos ouve até esse momento, a todo o povo do meio rural como um todo. Mas muito obrigado, presidente, e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Seu presidente, mais uma vez deixar aqui para os ouvintes da Rádio Transamérica que nos acompanham nesse momento, que hoje, fui nomeada hoje de manhã, relatora desse projeto de lei que se encontra nessa casa. O projeto realmente não está com o senhor, porque eu e o vereador Didé vamos fazer emendas nesse projeto. E para os agentes de saúde aí, tanto foi falado que o projeto está dormindo e bem suspendido, que tem vereador segurando, que tem isso, tem aquilo, está comigo. Chegou na minha mão hoje cedo, fui nomeada relatora, entrega, devolverei o projeto na segunda-feira, se o senhor quiser colocar na pauta da reunião de segunda à noite aqui, nós vamos voltar esse projeto. Mas antes disso, eu estou estudando, sou vereadora de primeira viagem, vereadora nova, tem que estudar. Tem que estudar o projeto e ver direitinho como é que é. Então, a emenda que eu estou colocando, para deixar bem claro aí para os agentes de endemia e de saúde, a emenda que a gente está colocando, o vereador Didé, juntamente comigo, é para que haja processo seletivo, quando for tratada a contratação. Que haja uma concorrência igualitária para todos. Né, porque no projeto não estava de forma clara se ia ter ou não isso. Então, a emenda é nesse sentido, para que haja processo seletivo e que não seja feito igual uns que foi feito aí no início do ano, só com avaliação só de psicóloga, pedagogo, não sei, para que haja realmente o processo seletivo, para que todo mundo tenha condição de igualdade de concorrer e poder estar pleiteando essas 13 vagas de agente de saúde, mais 4 de endemia. Então, essa vereadora aqui, ela gosta de trabalhar sob pressão, e o negócio aqui hoje está bom. E pode sapatear, pode pisar, subir em cima da mesa, mas eu vou estudar o projeto e vou fazer o que eu acho certo. Sou da oposição, já falei, sou oposição sim, mas não sou uma oposição burra não. Entendeu? Não estou aqui para engessar município não. E mais uma vez gostaria de frisar, eu queria ter uma oposição que nem o prefeito Kenny tem. Porque se vocês puxarem aí as emendas que vieram para o município, a maioria são de vereadores que é da oposição. É 150 mil de Adelmo Leão, que é meu deputado federal, para comprar implemento agrícola. É do vereador de ideia da Nível para asfalto, 300 mil, se eu não me engano. A vereadora Vânia tem deputado que botou emenda aqui também, não sei o valor, mas depois se ela quiser estar falando. O vereador Branquinho também está falando aí. Então, eu não sei que tipo de engessamento é esse que a oposição está fazendo, não. O próprio vereador, que não sei se podemos considerar ou não de oposição, mas o presidente dessa casa também tem deputado que está botando emenda aqui nesse município. Então, fica meio esquisito comparar que a oposição não quer deixar o homem trabalhar, quer engessar o governo, né? Então, assim, ó, o projeto está comigo. E é para propor essa emenda. E vai para a mão do presidente segunda-feira, que se quiser pautar na reunião de segunda, espero que venha para a gente ter mais debates acalorados, igual esse de hoje. Né? Então, de antemão, quero deixar meu posicionamento. Sou favorável à criação dos cargos de agente de saúde e endemias. Até porque isso não vai onerar os cofres do município, porque os agentes de saúde é verba do governo federal. Né, como a maioria são sabedores disso. E os outros aí estão estudando. Estou estudando, estou vendo quais são os que eu posso estar ajudando a votar aqui. Sei que Secretaria de Agricultura não está funcionando. Não é por causa que tem esse projeto aqui, não. Porque os cargos estão criados lá, o salário está pouco. Né? E às vezes as pessoas que estão sendo cotadas, indicadas para assumir esses cargos, não estão gostando do valor do salário. Né? Mas como tem tanta gente também desempregada nesse município que é competente, que é capaz, às vezes arranja alguém também para trabalhar ali com esse recurso que está proposto hoje. Pode ser que essa vereadora aqui vote para aumentar esses cargos. Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu já disse, estou analisando. Mas adiantar o meu voto favorável aos agentes de saúde de endemia. E dizer mais uma vez, esse projeto se encontra comigo, não está dormindo não, peguei ele hoje de manhã. Peguei hoje de manhã, ficou 5 dias na mão de um, 15 na mão de outro, só aí já deu 20 dias. Se tiver engessando, então o fogo está sendo amigo, porque ficou 20 dias na mão de gente que é ligada ao prefeito, né? Então, é o primeiro dia, eu acho que não tem nem 24 horas que está na minha mão. A reunião foi hoje 9 horas da manhã, 10 horas que eu peguei o projeto. E não vai ser indo assim na correria, não. Preciso bastante pé no chão e firme nos meus posicionamentos. Mas não estou aqui para engessar município, não. E por hoje é só. Meu muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB.
Senhor presidente, primeiramente, eu vou direcionar a pergunta para o senhor, e o senhor pode usar o tempo e a vontade para o senhor me responder. Eu reparei aqui no discurso do senhor, no qual o senhor já adiantou o voto favorável ao projeto, mas teve uma fala que me deixou assim, meio confuso, não ficou bem as claras. O senhor citou, manifestou favorável ao projeto, que não estava... aqui para engessar governo, para atrapalhar governo, não está para politicagem nem vagabundagem. Eu me senti, assim, talvez o senhor tenha outra explicação para dar, um pouco ofendido, porque eu já tinha manifestado contra os cargos. Mas eu, conhecendo a pessoa do senhor e tudo, eu queria que realmente o senhor esclarecesse, porque ficou meio confuso o discurso do senhor. E se o senhor puder responder...
Né? O vereador... Na altura que eu respondi, foi da forma que eu fui pautado no projeto. Jamais para degrenir mais dos nobres colegas. Tá? Eu respondi à altura da pauta que foi citado para mim, que eu entendi de uma forma, que o vereador realmente relatou de outra, que eu entendi mal, que eu estaria engavetando o projeto esperando para o tema passar. Mas se eu ofendi, me desculpa, por gentileza, eu jamais falaria de uma forma e não quis ofender a ninguém.
Não foi okay. Na questão de ofensa, não. É só porque ficou assim, entre linhas, né? E eu fiquei na dúvida de saber. O senhor está explanando aí agora. Foi pelo entendimento que o senhor teve, que o senhor estava segurando o projeto de sacanagem, né? Então...
Exatamente,
o senhor explicando isso aí, fica bem esclarecido. Porque, né, eu estava ouvindo aqui, as pessoas também estão ouvindo do outro lado e ficou um pouco meio confuso. Mas eu agradeço pela posição do senhor. Sobre a questão desse projeto, acho que já foi bem... discutido, isso é só o início, e provavelmente na segunda-feira que vem ele vai vir na pauta e com certeza o discurso vai ser mais acalorado, mais inflamado. Eu acho que quase todos os vereadores devem manifestar, né, seu voto e cada um colocando sua posição, do que entende, do que acha viável no momento a fazer o seu voto, né, mas de antemão esse vereador que também já antecipou o voto dele, assim como eu estou comungando com a posição da vereadora Camila, a respeito, quem estiver aí aguardando aí a questão dos agentes de saúde, de endemias, de uma vaga do barqueiro, esse vereador aqui já dispõe à disposição de votar favorável. Nos outros cargos, eu já declarei que eu sou contra. Né? Eu já sou contra. Então, fica definido isso aí. Outra coisa também aqui que me deixou aqui também pensando foi se criou tantos cargos que tinha índio em cima de índio e estão querendo criar mais. Né? Então vai ser aquele velho ditado, é muito cacique para pouco índio. Né? Se outrora tinha tantos, aí chega, eu acho que não, esse tanto não está bom não, vamos criar mais porque está, né, pouco o número de cacique. Né? E recordando aqui, no início do governo, o tanto que a gente... falou aqui, cobrou, a respeito até de um serviço básico, de que é a cata de lixo, a coleta de lixo, que teve que se cortar nos operários ali, de quem está executando o serviço, cidade suja, e nós aqui cobrando. E assim como tantos outros aqui têm cobrado, né, de falar que talvez tem vereador que se acha inimigo do prefeito, ninguém aqui é inimigo de ninguém, nós estamos a favor do município, e falamos a língua do povo. Porque ninguém traz um assunto aqui por ele pessoal. Pelo menos desse vereador aqui, é o que é abordado na gente na rua toda hora, os vereadores, as pessoas cobrando, onde outrora se falava crise só de risos. Né? A gente ouvia muito isso, crise só de risos, mas a crise parece que chegou agora. Né? dias melhores virão. Todo mundo aí na rua cobrando da gente esses dias, né? Que tomara que melhore. E a gente está aqui cobrando para esses dias chegar mesmo, né? E a gente fala é a língua do povo. Ninguém aqui é inimigo de prefeito. Muito pelo contrário. A gente tem a diversidade política, mas quando a gente encontra, a gente conversa, fala sobre o município, e não, a gente não está aqui para engessar ninguém, atrapalhar o município, muito pelo contrário. O que eu vejo desse vereador aqui, de demais aqui, é cobrando direito do povo. Cobrando direito do povo. Como se diz, pegou a viúva desdentada, mas quem casou com a viúva, que se cuide. Né? Quem pariu Mateus é que se balance. Né? Então tem que fazer jus o carro que está ocupando e fazer jus também aquelas, acho que, se eu não me engano, quase 60% dos votos do município, né? Porque tanto critica o outro governo, mas está aprovado aí. Se o outro governo passado tivesse aprovação, com certeza ele tinha ganhado, né, a eleição. Foi através da maioria que achou por bem ter trocado e acreditado nesse governo atual e que estão esperando esses dias. Que estão esperando melhoria, vereador. Né? E a gente está aqui para cobrar isso mesmo. No entendimento e respeitando a ideologia de cada um. Respeitando a ideologia de cada um. Que eu acho que é o mais viável para nós. Assim como todos têm um entendimento que talvez, no momento, seja viável criar os cargos, outros entendem que não. Isso tem que ser respeitado. E eu acredito que vai ser. Né? Na segunda-feira está aí, acho que praticamente quase decidido, do projeto vir em votação. E, no momento, esse vereador aqui que está falando, ele acha que tem muitas coisas ainda para ser acertado, para estar colocando mais cargos e cargos que talvez não condiz com a realidade de quem vai lá e trabalhar e executar o serviço. A gente precisa da caça operária, de quem vai lá e põe a mão na massa. Quem manda tem secretário, tem prefeito, tem subprefeito, tem todo o setor e tem chefe demais, né? Mas, como se diz, tinha índio em cima de índio, hoje a gente está criando-se mais para colocar muito cacique para pouco índio, né? E a gente está aqui, não está aqui para falar que é contra, torcer para o município andar para trás, não. A gente, muito pelo contrário, a gente mora aqui, tem acho que 39 anos, a gente reside aqui, e a gente torce para ter cada dia ter uma cidade melhor, né? E tornar melhor para todos. É isso que a gente torce e quer, né? E quero, desde já, como se diz, talvez a gente ouvir coisas do governo, faz mal para ouvir a gente. Não, muito pelo contrário. E eu estou aqui e parabenizo, na questão da reforma das escolas, a parceria do pessoal que ajudou, reformou, contribuiu, né? É claro que tem o mérito de quem correu atrás, que pediu, né? Mas quem contribuiu foi o povo. Vendo a dificuldade que está passando. Se contribuiu, chegou a fazer isso, tirar o dinheiro do bolso para contribuir com a obra pública, é porque vê realmente que o município não está passando por uma boa situação. Porque se tivesse, ninguém tirava do bolso e investir, não. Né? Se está investindo em educação, e a gente tem que parabenizar as pessoas que têm esse entendimento, igual esse vereador está tendo aqui hoje, né? De a pessoa ir lá, investir e colocar, né? Para reformar, assim como as escolas e outras coisas aí que tem do governo. E a gente aplaude por isso, né? Porque cada dia quem recebe isso em benefício é o povo. E a gente está aqui para falar a língua do povo. Mas, talvez, em alguns momentos, a gente não está para fazer a vontade do prefeito ou do gestor que tiver no momento, né? Mas que seja respeitado a opinião de todos nós aqui. É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB. Boa noite, senhor presidente. Novamente, todos que estão ouvindo nós para a Rádio Transamérica, senhores vereadores. Esse projeto, né, que está parado aí, né, que tanto estão falando sobre ele, num certo ponto eu me sinto prejudicado, senhor presidente, também. Que, por exemplo, nesse projeto, que, no cargo aí das estradas, né, coordenador de estradas, lá em cima na Vila Serrana, quem está dando assistência, quem está correndo atrás sou eu, porque não tem uma pessoa para assumir esse lugar. Então, se tivesse passado o projeto, às vezes eu estaria tomando conta de outros
setores, né, de outros trabalhos, que nem eu tenho, né, que tinha viagem essa semana, tive que cancelar e tudo mais. Mas eu sou favorável ao projeto, não vejo nada demais aí. Se o prefeito está precisando, sim, né, desses cargos aí para poder administrar o município. Quero...
Conselho uma parte.
Pois não, vereador Fernando.
É porque geralmente os secretários do governo, que sempre estão aí atentos, devem estar ouvindo a reunião, eu quero mandar um recado para o pessoal da área da saúde, que eu acabo de receber uma mensagem aqui de um problema acontecendo no São Lucas. E a pessoa, quando manda, Tonzinho, aqui a mensagem para o vereador, está desesperadamente pedindo socorro. Um problema aí que envolve um médico. Secretária de Saúde, se estiver ouvindo a reunião, o pessoal voltado aí, se entere desse assunto, porque eu recebi uma mensagem aqui não tão boa de ouvir, né, o desespero que a pessoa tem com o problema que deu lá no São Lucas. Vamos logo anunciar logo em rede municipal, que aí quem estiver ouvindo aí, tá, corre lá. E eu quero, vereador, já aproveitando aqui, essa frase, crise só de risos, tu sabe quem inventou isso? A oposição. A oposição, na época da eleição, inventou essa frase, que crise é só de risos. Era uma forma que eles queriam de massacrar o governo, mas não deu certo, o governo venceu as eleições. Então, o município, Tonzinho, o país como um todo, é claro que passa por crise, Gildo. Crise só de risos, oposição. Aqueles que querem que o governo dê errado. E também, já concluindo, lembrar que o que seria lá na colmeia da classe operária sem a rainha? Precisa, né, de chefe. Precisa, viu, meu amigo Edmundo? Tem que ter chefe. Tem que ter governo, tem que trabalhar, entendeu? Então é o seguinte, nós precisamos sim, Tonzinho, eu quero te agradecer. E índio tem que ter cacique, tem que ter quem manda, tem que ter quem organiza, nós temos que cobrar. E o governão nosso aí quer trabalhar. E nós temos que deixar o homem trabalhar, obrigado.
Pois não, meu novo colega, fique à vontade. É, e nós temos que nem se lembrar aí mesmo, né, que nós pegamos aí com transporte escolar atrasado, salário de professores atrasado, né, conta de água, conta de luz cortada, máquina em cima do toco. Você quer lembrar o passado, gente? Eu acho que não adianta mais, nós temos que tocar para frente. Mas a realidade foi essa, e esse prefeito até agora, nesses 8 meses aí, já sancionou praticamente aí tudo, né? Eu não tô vendo toco mais lá na Vila Serrana, na Vila Serrana, ficando doido. Eu não tô vendo toco mais lá na garagem, né? Eu acho que deve ter dado aí pro nosso nobre colega Cassimiro lá na Vila Serrana pra carregar esse trem no caminhão dele e fazer carvão lá pra fazer churrasco, porque lugar de toco é no forno pra fazer carvão, porque aqui na garagem não é lugar de fazer, de colocar toco não, gente, pelo amor de Deus.
E
aí, eu quero... Pois não.
Você falando aí de questão de toco... Eu não sei quem foi que cortou tanta árvore, eu estou usando tempo aqui,
pois
que
não.
Cortou tanta árvore que quando eu fui na garagem era tanto toco, Gildo, não era tanto toco, que tratou em cima de toco, toco e toco, que tem que abrir uma investigação, talvez até uma CPI, para ver quem é que cortou aquele tanto de árvore. E lá tem um trator que o pessoal deu um nome carinhoso para ele.
É mesmo.
Carinhoso, Tonzinho.
É mesmo.
Trator anfíbio. Ele andava tanto na terra como na água. Trator anfíbio.
Esse eu não vi.
É um nome carinhoso na época que eu fui lá. Só para lembrar que eu fui lá e vi esses tocos.
Eu também estive lá, estou falando porque eu vi. Então eu quero avisar aqui, só comentar aqui, chega de polêmica, que esse vereador esteve lá na Copago, como eu trabalhei a campanha política naquela região. E vi muitas pessoas lá necessitando lá de aposentadorias, de serviço do INSS. Então eu estive lá nesse sábado com a minha equipe, né, de advogados, viu, senhor presidente? Estive lá com uma equipe de advogados bons, né, que fizemos um bom apanhamento lá dessas pessoas que estão necessitando aí desse serviço aí de INSS, de aposentadoria. Então foi uma ótima reunião, entendendo? Tivemos um almoço muito bom lá na Ronária, agradecer a Ronária lá pelo grande almoço que ela deu lá, entendendo? Foi ótimo. E a presença de quem esteve lá, alguns aqui, que eu vou citar nem o nome de todos, mas o senhor Antônio lá, o coordenador, Antônio Caetano, a Cléria, né? Cléria Pereira dos Santos, o senhor Divino, né? O senhor Divino Eustáquio Dias, a dona Maria Doroteia, Wanda Alves, Vanusa, Yasmin, Luciene e alguns aí que eu não falei, me desculpe, porque a lista é muito grande. E quero, senhor presidente, também ver com o senhor, por gentileza, colocar a indicação 55 de 2017 lá, que o governo municipal faça que a Vila Serrana transforme em distrito pelos poderes atributos. Se eu pudesse ter a gentileza de colocar na próxima segunda-feira, entendendo? Para a gente estar finalizando esse trabalho aí, levar para a mesa do prefeito, que ainda tem muita coisa para ser resolvida, né? Por enquanto é só uma votação na Câmara ainda, ainda tem muito, muito o que correr aí em cima dessa documentação da distritação da Vila Serrana. Então agora, finalizando, senhor presidente, quero mandar um abraço ao seu Zezão, lá da Campininha, seu Carlindo e Dona Maria, né? Lá da Campininha, lá que fica lá na... Eu estive lá agora, né, fazendo arrumando a estrada para ir lá, acabando de chegar lá na casa deles. O Zé Reinaldo, né? Seu Manel Custódio, Lorival, Simval, Sandoval e meu amigo Vilso. Vilso, um grande abraço para você, meu nobre colega. E logo estarei aí te visitando novamente. E mandar um abraço para minha mãe, a minha esposa lá na Vila Serrana, Zé Trajano, e todos que estão ouvindo neste momento na Rádio Transamérica e na minha grande Vila Serrana. Um grande abraço a todos e boa praça, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder do Democratas.
Senhor presidente, gostaria de deixar aqui os meus sentimentos e um abraço a todos os familiares do seu Tião de Castro, um morador ali da região do São Vicente. E retornando, falando do São Vicente, a gente estava falando a respeito da água, onde que teve um relógio que foi arrancado e foi cortado. Gostaria de deixar bem claro e esclarecido para todos que aquela conta de energia estava desde julho de 2014 que não pagava. Por isso que a CEMIG foi lá e arrancou. E outra coisa, não era e não é de responsabilidade do município. Por isso que ela estava em atraso, né, e houve o corte. Os moradores ficaram penalizados, se eu não me engano, 2 ou 3 dias sem água. A administração mandou um pipa para lá para poder sancionar de imediato ali, somente para o pessoal não ficar sem água. E com grandes parceiros, Ileu, que nós temos sim que agradecer ele, que sempre ajuda e contribui muito para a região do São Vicente, uma pessoa que não mede esforços, é o seu Walter, uma grande pessoa que está ali e que não mede esforços para aquelas pessoas da região do São Vicente, e sempre com parceria, somando e ajudando a administração. Mandar um abraço para a dona Iva, o seu Natal, que se empenhou tanto a correr atrás, que deu maior trabalho, né, seu Natal, que nós não tínhamos identificador, não sabíamos como. A moça que trabalha aqui no João da Farmácia nos ajudou muito. Mandar um abraço para o seu Jerônimo e dona Maria José, que são moradores ali, que realmente, os torresmos, que estavam sem água, mas que foi solucionado com a ajuda desse grande parceiro que nós temos, que é o seu Walter. Também falar ali um recadinho para todos que estão interessados em uma graduação, estão abertos os cursos de geografia e também de pedagogia, dona Nilvia, lá no nosso polo Carlota. E é comunicar a todos que as inscrições é até dia 29/9. Os moradores da rua Monte Azul, hoje eu recebi um baixo assinado aqui no meu gabinete, e avisar para eles que estarei repassando e cobrando do nosso secretário de obras o pedido de vocês. E falando também em obras, hoje a gente recebeu uma reclamação de uma ponte que realmente a situação dela estava muito complicada. Me falaram aqui, chegou ao meu ouvido, que um caminhão leiteiro passou e realmente a ponte estava quebrada. Mas, né, com seu Alzinho, com a sua equipe, avisar para todos os moradores da Barriguda que a ponte do Retiro já foi arrumada. Então, são coisas que acontecem, mas ali, graças a Deus, nós temos a equipe, seu Lauzinho, é um excelente profissional, já foi ali e já arrumou. Falando nisso, mandar um abraço pro seu Valdeci, lá na Barriguda 1, que está nos ouvindo neste momento. Valdu, lá na Grota da Mula, a Zifa, o Lipe e o Zé, viu, Zileu? Lá na Serra Acima, perguntou por você, que você sumiu, tá indo lá não. Então, mandar um abraço para eles lá. E deixar um abraço para todo o pessoal do Pernambuco, que também está nos ouvindo. E, para finalizar, parabenizar o CTG pela Semana da Farroupilha, que tradição não pode deixar morrer. Então, o CTG Nova Querença do nosso município Buritis está de parabéns. E falar também para seu Mariano, que está nos ouvindo, lá na fazenda em Burana, na estrada, na serra, lá do seu Edson Pimentel. Recebi reclamação que a serra lá também está intransitável. Irei lá visitar, viu, seu Mariano? Para a gente poder repassar para o Alaô, para ver a possibilidade. E avisar que a Serra da Lucília e a Serra da Pinduca foi concluída. Uma boa noite a todos.
Vereadora Martina, concedo uma parte antes do boa noite final. É só para dizer que eu fiz uma cobrança aqui, que alguém, uma pessoa, amigo nosso, amiga, estava com problema, e acabam de me mandar aqui a competente equipe de governo, dizendo que o problema já foi completamente resolvido e que a pessoa que precisava de socorro já está a caminho para Brasília. Quero parabenizar a agilidade, a expertise, viu, meu amigo Luan, a competência do nosso pessoal aí, da saúde, do nosso pessoal aí, do transporte, Gildo. O Flavinho, que é um rapaz, né, competente nessa questão de transporte, aí de ambulância. É, como a gente fez aquela cobrança ao vivo, alguém poderia, o que que é? E tem aqueles inimigos do governo, inimigos do povo, que estão por aí com os ouvidos abertos, querendo que a coisa dê errada. Mas vocês se deram mal, já foi resolvido, graças a Deus. Obrigado.
Parabéns à equipe, porque saúde é em primeiro lugar. Então, desejar uma boa noite a todos os nossos colegas, o público se faz presente, e todo o pessoal da zona rural, um forte abraço da vereadora Martina. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do PRTB.
Eu sei que o tardar da hora, né, dos ouvintes, principalmente da zona rural, com certeza, mas ainda não poderia deixar de falar um pouquinho ainda sobre esse projeto. Esses cargos comissionados que estão sendo criados, eu observo que não tem nenhum para a agricultura. Tem um aumento de salário para a agricultura familiar, mas para a agricultura mesmo, que até hoje não tem o secretário de agricultura, e está todo mundo aí, os assentamentos, os pequenos produtores, a ver navios, né? Uma secretaria de tamanha importância para o município e estar parada. Então, assim, eu observo também, né, o porquê não, né? O porquê será que essa Secretaria de Agricultura também, né, está até hoje em atraso. Outra coisa, quando eu falo que ele não condiz com o momento do nosso município, é porque em reunião com os professores e o executivo, ele deixou bem claro, fala dele, eu não estava sozinha, aonde ele tem a preocupação em dar o reajuste a esses servidores dessa classe, em ter que atrasar o pagamento dos servidores, de tão preocupado que ele está com a crise, com as dificuldades do nosso município. Isso foi ele mesmo que levantou a questão na nossa reunião, onde estavam os professores, o sindicato e alguns vereadores. Então, eu fico observando, né, que não condiz realmente para o momento. Eu também gostaria só de lembrar que eu acho que águas passadas não movem moinhos, mas como foi agora no final desse primeiro semestre nosso, que nós encerramos os trabalhos aqui nessa casa, tinha um projeto da mesa dessa casa para que o senhor presidente pudesse votar. E, infelizmente, interpretaram de uma forma onde, em duas reuniões consecutivas, encheram essa casa de servidores contratados do município, com cartazes ofendendo alguns edis diretamente desta casa, aonde tinha escrito: fora, senhor presidente, ladrão, o que você está fazendo aqui? Simplesmente para um projeto simples, eu não sei o porquê, por isso que tudo deve ser muito bem estudado e analisado. E ouvindo o senhor dizer aqui que o senhor é favorável a este projeto do prefeito, eu me observo a como nós devemos tramitar nas votações. Se der empate esse projeto, e se o senhor votasse, com certeza esse projeto hoje estaria passando. O senhor demonstra a hombridade e o seu caráter. Temos que ter muito cuidado. Eu quero deixar isso aqui claro, porque eu também me senti muito ofendida nessas das duas últimas reuniões, porque eu acredito que não é assim que nós vamos fazer o nosso município caminhar, não. Não é. Eu sei que nós temos um período de campanha que nós temos que respeitar, e é lá nele que eu vou trabalhar a minha campanha, se caso, né, eu for candidata a alguma coisa. Mas aqui nessa casa de lei, eu acredito que nem eu e nenhum de nós podemos usar isso aqui para ficar fazendo campanha para o futuro. E ficou bem claro, eu quero dizer isso ao executivo, que quando aconteceu isso aqui nessa casa, de mandar esses contratados para cá, ofendeu, né? Tem outra vereadora que foi ofendida também, porque nós não queríamos nada mais do que o presidente dessa casa também pudesse opinar. E hoje estar aí, se é que eu posso dizer que o feitiço virou contra o feiticeiro. Espero que não me caçem por causa disso, porque se me caçar, o nobre colega, que ele pode pedir a parte, ele usou duas expressões também aqui, o Tonzinho, que eu também achei muito estranho se ele poderia usar as palavras que ele usou aqui para dizer sobre a casa, que não está pronta. Eu acredito que não é com ofensas e desrespeito que nós vamos alavancar o nosso município, não. Pelo contrário, é com muito respeito. E eu quero dizer ao gestor do município que eu sempre respeitei ele e vou continuar respeitando, porque ele é uma autoridade, ele é a autoridade maior, sim, da nossa cidade. E o povo acreditou nele, e é por isso que eu vou respeitá-lo. Então, eu quero dizer ao senhor presidente que o senhor está de parabéns. Se caso houver algum empate, o senhor estará, né, desempatando. Mas seria muito importante que não só o senhor como presidente, e os demais que virão, pudesse ter esse direito de exercer o seu voto, que era meramente isso quando eu pedi para que vocês fizessem esse projeto. E ele não foi, não foi votado, porque infelizmente todos os contratados vieram aqui encher essa casa para nos ofender. Porque no momento que eles chamaram você de ladrão, no momento que eles chamou a outra colega, que ela não tem lado, que ela é hipócrita, eu acredito também que eles me ofenderam. Que eles também me ofenderam. E eles são pessoas pagas, né, com dinheiro do nosso município. E hoje, fica bem claro aí que se você votasse, talvez esse projeto poderia estar passando com muita facilidade. Então, nada do que nós fazemos aqui é para atrapalhar o município. Eu vejo isso. Nada. Nada vezes nada. Então, você está de parabéns. Eu quero também falar rapidamente, é sobre o lixo, né? Isso é o nosso povo, para a gente ter um pouco de cuidado com o lixo, principalmente nós que moramos na fazenda. Se a gente coloca o lixo nos nossos carros, vamos trazê-los até a cidade, né? Tem vários pontos de reciclagem em Buritis, tem um lixão que é tão próximo. A gente anda na nossa região, é tantos lixos jogados nas beiradas das estradas. Nós estamos aí, né, hoje o assunto, a coisa mais importante é a falta de água que nós estamos enfrentando, não só no nosso município, em todos os lugares. E o lixo, ele nem acaba com o nosso meio ambiente. Então nós também temos que ser parceiros. Nós temos que ser parceiros. Quanto a essa preocupação, quanto a esse lixo que é jogado nas estradas e até mesmo na nossa cidade. A gente tem mais um pouco de zelo para que a gente possa fazer a nossa cidade, né, melhor na limpeza. Então, eu acredito que precisa também da nossa compreensão de todos os moradores. Eu quero aqui, nesse momento também, fazer uma referência a uma pessoa que sempre ajuda Buritis. São muitas pessoas que ajudam. Mas o senhor Juarez Flávio, ele é um homem que ele ajuda Buritis sem olhar a quem. ele ajuda as pessoas, inclusive ele ajuda o município. Então ele é uma pessoa que ele merece sim, né, quando a gente procurar algum para resolver algum problema dele, que ele seja atendido. Então, Juarez Flávio, eu quero dizer da importância sua para Buritis. Você é um empresário, como muitos outros. Né? E em seu nome eu quero, né, agradecer a todas aquelas pessoas que dão a mão para o município. Quero mandar aqui também um abraço ao senhor Agenor e quero parabenizar a todos os aniversariantes, né, até hoje do mês de setembro, em nome do meu pai, senhor João Prisco, que está aniversariando hoje. Eu cumprimento e parabenizo a todos os aniversariantes. Parabéns, João Prisco, o senhor merece, são 83 anos de luta. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do Avante Buritis.
Senhor presidente, essa vereadora nesta noite, Avante, é o mesmo, é o meu partido, mas ele deixou de ser PT do B e passou a ser Avante. Senhor presidente, essa noite essa vereadora, ela não ia fazer o uso mais da palavra. Eu vi os debates, né, foi muito discutido e é chato a gente estar repetindo aqui vários comentários que foi falado sobre o projeto. Mas a vereadora Nilvinha, nesta noite, vereadora, a senhora me emocionou. Eu não poderia também, rapidamente, em poucas palavras, deixar de expressar o seu comentário quando a senhora diz que o feitiço, muitas vezes, ele vira contra o feiticeiro. Nós tínhamos um projeto realmente aqui nessa Casa de Leis, onde dava aí ao prefeito, ao prefeito não, ao presidente da Câmara, a oportunidade também de expressar sua opinião e também votar em projetos. E hoje, Geudo, eu percebo que o seu voto faria ou fará toda uma diferença nesse projeto. E quero também falar sobre a sua hombridade. Me admira muito. Há 7 meses que a gente está aqui, 9 meses, trabalhando, quanta cacetada, quanta calúnia. Me lembro também daquela reunião onde tinha cargos comissionados, que hoje está aqui um projeto para aumentar salários deles. Estavam aqui com cartazes na mão, ofendendo a pessoa de Vossa Excelência, ofendendo a pessoa dessa vereadora. E agora, o senhor aqui manifesta totalmente o seu voto favorável. E não é só nessa situação, né, Geudo? Lembro da nossa posse, quando a gente aqui recebeu a posse e o senhor foi empossado como presidente desta Câmara. Tudo o que aconteceu, isso tudo vem à tona, isso tudo a gente vai relembrando aqui. Tantas pessoas ali com as pedras nas mãos para nos atirar, porque a gente estava aqui com a mesa diretora, onde compunha o vereador Branquinha, a vereadora Vânia, o vereador Geudo e a vereadora Camila. Mas realmente Deus é justo. E tem aqui um projeto que será votado. Estarei, na ocasião, quanto da votação, expressando também a minha opinião, não faço parte de comissão. Então, nada que foi dito aqui sobre sentar no projeto, engavetar projeto, não faço parte de comissão. Então, nada do que foi dito serve para essa vereadora. Mas também tomo as dores pela vereadora Camila, tomo as dores pelo vereador Branquinho, que eram relatores do projeto da Comissão de Legislação e Justiça, e também a vereadora Camila da Comissão de Urbanismo. Branquinho usou seu direito de regimento e a vereadora Camila também usou seu direito de regimento. Está aí com o projeto para ser analisado e apresentar suas emendas. Eu acho que aqui todos merecem respeito, vereadora Camila. A senhora disse que vai estar passando o projeto já analisado e com as suas emendas, suas alterações. Na próxima segunda-feira, eu tenho certeza que o que depender do nosso presidente, esse projeto vai ser pautado. Mas eu quero aqui também dizer, seu presidente, que eu estou com um ofício que recebi do Executivo Municipal. Acredito eu que ele foi elaborado pela assessoria do prefeito, porém ele foi assinado pelo prefeito, vereadores. É uma resposta de uma indicação, que é uma mera sugestão. Todos sabem que uma indicação, uma proposição, é uma mera sugestão, onde essa vereadora faz a sugestão para o prefeito
daí um reajuste salarial e um adicional de insalubridade aos técnicos de enfermagem. E olha a resposta que eu vou ler que eu recebi. Informamos a vereadora que os técnicos de enfermagem foram contemplados com um aumento salarial diferenciado na administração, abre aspas, anterior, de ordem de 15%, fecha aspas, acima dos demais servidores, conforme lei complementar 96. Quanto a questão do percentual de grau de insalubridade chega a ser uma temeridade. Vereadora Nilva, temeridade, essa palavra eu cheguei a marcá-la. Eles estão temendo o pedido que essa vereadora fez, de 40% de insalubridade. Nós sabemos que o prefeito pode dar 10, dar 20, dar 30, dar 40, mas chega a ser um temor o valor razoável que essa vereadora pediu. Mas não é um temor colocar nessa casa de leis um projeto que dá um impacto financeiro em quase R$500.000. Quase R$500.000. E dizer aqui que nós estamos, que o prefeito anterior criou 90 e tantos cargos. Aqui diz também, na mensagem 31 de 2013, ao recebermos, assinado por João do Caixão, ao recebermos o governo municipal, no início do ano, nos deparamos com 94 cargos comissionados, além de 37 funções. Na anexa proposta, reduzimos o número de cargos comissionados para 92. E em relação aos gastos com o pessoal, cuidamos para não haver aumento. Além da redução do número de cargos em comissão, reduzimos alguns valores padrões de vencimento. Então, eu estou vendo aqui assim que eles pegaram uma estrutura com 92 cargos e acharam pouco, vereadora. Estão criando mais 5 cargos. E me chama a atenção ainda é quanto à questão das gratificações. Tem gratificações que chegam até R$ 2.300,00. Enquanto professores abrem mãos de 7 meses do que é direito seus adquiridos, que é o seu reajuste salarial. Enquanto técnicos de enfermagem não pode ter um aumento de salário, garis, que também é uma resposta que eu recebi do prefeito, ele fala que é temeridade também um aumento para os garis, é temeridade um aumento para os coveiros que ganham R$ 937,00. Mas não é temeridade criar cargos com salários altos. Mas não é mesmo não, porque é para atender os seus cabos eleitorais. E nós não estamos no momento propício. Eu acho que não precisa dizer qual é o meu voto. Eu só não voto com a injustiça. Voto aqui a favor dos menos favorecidos. Voto a favor dessa classe operária. Não sou contra cargo comissionado nenhum. Não sou contra cargo comissionado, a mando de governo, vim aqui na Câmara Municipal e ficar aí com cartaz na mão para ofender a honra e a imagem desses vereadores. Mas eu acho que eles deveriam também nos respeitar. Porque hoje está aqui um projeto nessa Casa de Leis referindo a esses servidores, Nilvio. Né? Seu presidente, assim, e mais, para finalizar, enquanto a gente ouve falar aqui também de palavras ofensivas, a Camila falou algo aqui muito importante, que enquanto muitos ofendem, nós vereadores de oposição estamos aqui lutando para trazer recursos para o município. E gosto e estarei sempre falando, vereadora Camila. No pleito passado, essa vereadora conseguiu aqui uma ambulância para o município, conseguiu um sandeiro para ajudar os pacientes que fazem tratamento em Barretos. Essa vereadora conseguiu aqui um tanque de leite e implementos agrícolas. Essa vereadora conseguiu mais de R$ 20.000 de materiais esportivos. E nesse pleito agora, nós estamos aí com a emenda de R$ 300.000 de pavimentação asfáltica paga nesse governo. R$ 35.000 para aquisição de um mini caminhão para atender a reciclagem. E ainda, estaremos entregando esse ano 2 tratores no valor de R$ 220.000. Com a parceria do nosso presidente da Câmara, que é tão criticado aqui por essa massa de servidores, estaremos aqui entregando canos para a comunidade, uma emenda de R$ 520.000. E nessa emenda, 7 poços artesianos. Então, quanto muitos nos ofendem, vão trabalhar, vão também buscar recurso e ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. E queremos, e eu acho que o que está faltando aqui, quando falo de picuinha política, falo mais uma vez, vereadores, o que está faltando é prefeito municipal procurar a Câmara Municipal de Buritis, sentar com os 9 vereadores, mostrar que tem respeito recíproco, como a gente tem respeito por ele também, é sentar, é dialogar, é falar o que é melhor para o município, se precisa de apoio no projeto, é sentar aqui conosco. Nós não recebemos um assessor de prefeito para vir aqui discutir esse projeto. A gente está discutindo entre nós, vereadores mesmo. Cadê a assessoria? Assessoria tão eficiente para sentar aqui para discutir esse projeto conosco. É isso que falta, é o diálogo. Senhor presidente, agradeço a Deus, me perdoe se ofendi alguma pessoa com o nosso desabafo, mas eu não poderia deixar de falar da sua hombridade aqui nesta noite e um pouco do projeto também. Deus abençoe a todos os vereadores e muito obrigada.
Bem, boa noite aos nobres colegas, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Mas, nobre colega, a hombridade, o homem tem que sempre carregar ela. Fale mal ou fale bem, mas vamos plantar sempre o bem, que Deus prospera a nosso favor. É isso que nós queremos, né? E vamos demonstrar o contrário. Enquanto eles nos jogam pedra, a gente planta paz, planta bondade, busca melhoria para o município. Eu gostaria de fazer aqui uma reivindicação a respeito da senhora Neide Maria, moradora do bairro Planalto. Se o correio não consegue chegar até a casa dela com as cartas de forma alguma, tá? É uma reivindicação. Eu peço para o responsável que olhe com carinho e vê se há possibilidade de nos ajudar, que eu ficaria muito feliz. E gostaria de pedir também aos nobres colegas vereadores, os que são presidentes das comissões, assim que pegar os projetos, vamos sentar e vamos discutir para a gente ter mais rapidez com eles, sim. Como a vereadora Camila disse, 5 dias é o suficiente. Eu, se todos tiverem uma consciência dessa, com 5 dias já dá para estudar muito bem o projeto e não vamos ter esse problema que estamos tendo hoje, com certeza. Então, as pessoas responsáveis pela comissão, que não vou citar nome ao vereador, que vamos estudar com mais rapidez e vamos soltar o projeto realmente para nós devolvermos ao executivo, viu? Que nós jamais queremos atrapalhá-lo. Viu? Gostaria também de deixar aqui um abraço para o seu Hortelino, que nos ouve todos os dias, toda segunda-feira está nos ouvindo. Deixar aqui o senhor Hortelino, muito obrigado por o senhor estar nos ouvindo aí e trazer, reivindicar as necessidades do senhor. O senhor Hortelino, o Barrinha, viu? Lá do Taquari, o PA Taquari, que estão também pedindo socorro a respeito das estradas. Diz que a estrada também de lá está muito difícil. Solicitando muito que realmente nós olhamos para lá. Viu lá no PA Formosinha também o senhor Rodrigo, reivindicando também estrada, seu Ariel também, pedindo para que nós olhemos para lá com mais carinho. Seu Ariel, o que nós pudermos fazer, nós vamos estar aqui reivindicando e pedindo sim, na medida do possível, pedir para que Deus nos ajude e atenda vocês o mais rápido possível. Viu? Deixo um abraço para a dona Pitu, esposa do seu Geraldo, lá na Cachoeira, dona Pitu. Obrigado, você está nos ouvindo também, dona Pitu. Fico muito feliz de saber que a senhora está aí ouvindo a audiência e a reunião da Câmara. Seu Lázaro, morador também lá da Barra do São Domingos com Urucuia, onde eu tive que dar vontade de chorar, que a água acabou mesmo, não tem nem água mais, viu? Está triste a situação do nosso rio. E deixar também aqui, parabenizar o presidente do Clube do Cavalo, o senhor Douglas, pela bela cavalgada 7 de setembro, viu? Desculpe pelo atraso, mas estou deixando um grande abraço para você. E deixar também aqui, solidário à família do seu Tião de Castro, que é uma pessoa, um grande homem que perdemos, mas que Deus o acolha a ele da melhor forma possível, viu? Não poderia deixar um abraço aí pro pessoal da Vila Maravilha, todos os moradores que estão lá nos ouvindo, e dizer que estamos aqui à busca do melhor para todos vocês. Anuncia a ordem do dia da 32ª reunião ordinária da corrente sessão legislativa. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores neste plenário.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 32ª reunião ordinária que será realizada